Havendo-me legal e sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 5ª reunião ordinária da sessão legislativa de 2017. E convido o nobre vereador Antônio Brandão para fazer a leitura de um trecho bíblico.
Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão se reuniu em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se. A barca estava no mar. Enquanto a multidão estava junto ao mar na praia, Jesus ensinava-lhes muitas coisas com parábolas. No seu ensinamento, dizia para eles: escutem, um homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Os passarinhos foram e comeram tudo. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Porém, quando saiu o sol, os brotos se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, brotando e crescendo. Rendeu 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavra do Senhor.
10 segundos para a meditação. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias do expediente de hoje.
Ilustríssimo senhor presidente e nobres vereadores, vereador infracionado na forma regimental requerer a mesa, ouvindo no plenário para que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, a fim de que, na medida do possível, estude a possibilidade de criar a guarda municipal em nossa cidade. Justificativa: devido à área territorial do município e o grande número de ocorrências, a criação de guarda municipal será de grande importância para a segurança de nossa municipalidade, dando suporte e trabalhando em conjunto com a Polícia Civil e Militar, fundamental para qualificar nossa segurança pública. Conto com o apoio dos nobres colegas para aprovação desse requerimento. Jataizinho, 2 de março de 2017, Claudinei de Oliveira Cabral, vereador Dindim. Considerando que quando o funcionário público adoece, é o momento em que ele mais necessita de apoio financeiro, já que suas despesas são elevadas com exames e remédios. Considerando que, fazendo jus ao afastamento médico, ele deixa de receber adicional noturno, insalubridade, horas extras, vale alimentação e outros. Considerando, em específico, ao vale de alimentação, o afastamento médico não ampara o funcionário público ao recebimento. Sob esse fundamento, indico à mesa seja enviado um ofício ao Poder Executivo para que seja proposta alteração legislativa a fim de entender o vale alimentação para os funcionários afastados por motivo de saúde, pelo menos nos primeiros 6 meses de afastamento, pois assim o funcionário terá mais tranquilidade em relação ao básico, que é alimentação. Jataizinho, 2 de março de 2017. Claudinei de Oliveira Cabral, vereador Dindim. Considerando que a constante reclamação dos moradores das redondezas da esquina da Avenida Presidente Getúlio Vargas com a Rua Curitiba, devido ao acúmulo de água que ocorre constantemente, indico à mesa que seja enviado um ofício ao Executivo Municipal solicitando que determine ao setor competente que promova urgentemente a construção de um bueiro para o escoamento da água acumulada, com o intuito de evitar o mau cheiro e a proliferação da doença como a dengue, garantindo bem-estar e saúde a todos. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 3 dias do mês de março de 2017. Antônio Laércio dos Reis, vereador Tizil. Requerimento 035/2017, de autoria do vereador Claudinei de Oliveira Cabral. Requerimento número 036/2017, de autoria do vereador Claudinei de Oliveira Cabral. Requerimento 037/2017, de autoria do vereador Claudinei de Oliveira Cabral. Requerimento 038/2017, de autoria do vereador Adir Leite de Lima. Requerimento 023/2017, autoria do vereador Alex. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer o uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanar sobre proposições apresentadas ou assunto de interesse relevante para a comunidade. Deixo o segundo secretário que faça a chamada. Claudinei de Oliveira Cabral.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Laércio dos Reis, Tizil.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, aos munícipes que se fazem presentes nesta casa, aos ouvintes da Rádio Nova Geração. Pois então, senhor presidente, nós fizemos aqui um pedido para que seja construído esse bueiro e também a limpeza daquele bueiro que tem ali na Getúlio Vargas, aonde está entupido, e o pessoal está reclamando do mau cheiro e com um risco de dengue. Então já faz dias já que está tudo tampado ali, então a gente está fazendo essa indicação ao prefeito que seja urgentemente feita a limpeza naquele bueiro e construído um ali na rua Curitiba. No mais, muito obrigado.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Laércio Fernandes Quitério.
Senhor presidente, vereadores, munícipes aqui presentes, meu boa noite. Boa noite a todos ouvintes da Nova Geração. Eu, algumas reuniões atrás, eu entrei com um requerimento aqui, requerimento 014, pedindo informação lá do da empreiteira que ganhou a licitação do Maria Júlia, como que estava o andamento, se ainda a empreiteira ia fazer lá o asfalto, mas infelizmente recebi uma notícia aqui que ela cancelou o contrato. Essa empreiteira lá que ganhou a licitação não vai mais mexer lá. Então, gostaria de pedir ao prefeito municipal de Seu Urbano que ele acha uma solução, porque o que foi feito lá, eu acho que não foi nem 15%, não é, vereador? O vereador que está lá, nem 15%, e não sei quanto também que a empreiteira levou, porque os moradores de lá não podem ficar naquela situação. Nós sabemos, todo mundo sabe, todo mundo, a maioria foi lá pedir voto, eu fui junto com o prefeito de Seu Urbano, não tem vergonha de falar, e foi prometido que vai arrumar o Maria Júlia. Então, nós temos que achar uma solução. Por quê? A empreiteira faliu, desistiu, mas tem que correr atrás de outra. Tem que correr para saber onde está o resto do dinheiro, se tem dinheiro na conta ou não, porque não veio todo o dinheiro também. E os moradores não podem ficar sofrendo. A culpa não é deles. Então, gente, nós temos que lutar, não só pelo conjunto Maria Júlia, mas esse conjunto Maria Júlia, todo mundo sabe que essa luta vem do ano do outro mandato, todo mundo pedindo. E agora todo mundo foi lá, correu, bateu palma, pediu voto, falou que ia cobrar e nós vamos cobrar. Toninho, nós vamos cobrar do executivo para que ele tome mais rápido possível a providência lá sobre Maria Júlia. Até recebi aqui um convite aqui para quinta-feira, uma reunião com o prefeito, às 17 horas no gabinete. E se tudo der certo, nós vamos, não sei, todo mundo vai. E esse aqui também vai ser um assunto que vai ser tocado lá. Vai ser comentado, não só o vereador Laércio, mas todos os vereadores. Então, gostaria que quinta-feira, o vereador Adir, tenho certeza que vai estar lá. Então, gostaria de cobrar do executivo. Porque nós não podemos, todo mundo sabe o problema que é lá. Ainda mais quando chove e quando faz sol. E mexeu lá, ficou pior. Onde chove agora, empoça água, barro, lama, não tem como andar lá a pé. Todo mundo sabe que virou uma lama, buraco. Então, gente, vamos cobrar. Nós somos eleitos para cobrar do executivo. Porque eu estive caminhando com o prefeito quando saiu o candidato e ele prometeu que ia dar solução ao conjunto Maria Júlia. Eu estou falando do conjunto Maria Júlia, mas vocês sabem que é a cidade inteira. Então, eu estou falando aqui hoje do conjunto Maria Júlia porque eu entrei com requerimento pedindo informação da empresa que ganhou a licitação. E ela simplesmente abandonou. Ela abandonou o conjunto Maria Júlia. Então, são essas as minhas palavras. Estarei, quero dizer ao povo da Maria Júlia, aos moradores de Maria Júlia, que quinta-feira tem uma reunião marcada com o executivo e eu estarei lá cobrando se o prefeito tem que dar uma solução para o conjunto Maria Júlia. E os demais vereadores que estiver lá também tem certeza que vai estar cobrando sobre esse conjunto que tá, já virou a novela. Já virou a novela que passa ano, sai ano e está do mesmo jeito. Então, senhor presidente, então essas são as minhas palavras. Estaremos discutindo os requerimentos.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Blandão de Oliveira Neto.
Senhor presidente, eu gostaria de usar a tribuna, se me permite. Boa noite. Boa noite, senhor presidente, senhores munícipes presentes, à Rádio Nova Geração, aos meus nobres pares. Bom, eu vou trazer aqui hoje, para quem está acompanhando as sessões da Câmara desde do começo dessa gestão, o problema que eu vou trazer mais uma vez aqui já está se tornando repetitivo. É o problema da saúde do nosso município. Essa semana eu tive várias reclamações no meu telefone celular, no telefone da minha residência, o problema do atendimento do Hospital São Camilo, que por mais que alguns vereadores dessa casa queiram defender que é uma entidade que presta serviço para o município e que está dando um bom atendimento, é duro concordar com isso. Eu queria não estar aqui tocando de novo nesse assunto. Mas vamos lá. A reclamação que eu tive esse fim de semana foi a seguinte, senhores. O Hospital São Camilo, até às 11h30 da noite, quem chega para ser consultado, depois desse horário não tem mais médico. Eles fazem o formulário, preenchem a ficha e mandam o paciente voltar no outro dia. Eu tive várias reclamações. A ambulância do nosso município, que já não se trata do Hospital São Camilo, e sim da Prefeitura, a ambulância do nosso município está na Renault há mais de 15 dias, com um orçamento de 3 mil e poucos reais, 4 mil, aproximadamente 4 mil reais, para ser arrumada, e ninguém toma a devida providência. A ambulância reserva que está no nosso município prestando serviço está em péssimas condições de uso, que eu fui ver essa ambulância hoje. Ela não tem condição de estar rodando, é até um perigo carregar um paciente nessa ambulância. E ninguém toma providência. Eu acho que essa casa tem que tomar providência, porque em 60 e poucos dias de mandato, já deu tempo para o nosso prefeito, excelentíssimo prefeito do senhor Urbano, ter tomado providência a esse respeito. O Hospital São Camilo, assim que assumiu essa nova gestão, o prefeito fez um aditivo no contrato, do contrato anterior, da gestão anterior, foi feito um aditivo para esse contrato ser prolongado até o mês de março, esse mês que nós estamos passando por ele. Mas será que nós vamos ter que esperar até quando? Vamos ter que esperar até quando para se resolver o problema de saúde do nosso município? Isso é primordial. Isso é primordial. Isso é de extrema urgência. É de extrema necessidade para a população. Nós estamos falando isso aqui desde a primeira reunião. E nada até agora foi feito. O posto de saúde continua sem remédio. Nada foi feito pela saúde até agora. Será que não deu tempo? Será que não deu tempo de licitar remédio ainda? Eu acho, senhores, que isso é uma falta de respeito com a população. É uma total falta de respeito. Total falta de respeito. Continuando com esse contrato, que foi feito um aditivo no contrato, anterior, eu gostaria que o excelentíssimo prefeito, como disse o meu nobre colega vereador Laércio Quitério, quinta-feira nós estaremos em reunião no gabinete com ele. Eu com certeza estarei presente, com certeza. Como o vereador Laércio falou agora do problema do Maria Júlia, eu quero levar pessoalmente para o prefeito do gabinete o problema da saúde, que alguma coisa tem que ser feito. E quero pedir para ele pessoalmente, não vou pedir, senhor presidente, com requerimento, vou pedir pessoalmente quinta-feira, que ele mande o contrato novo que o município certamente vai fazer com o Hospital São Camilo, que ele mande o contrato para essa casa, para essa casa de lei, analisar o contrato que vai ser feito. Que afinal de contas, quem paga é o município, quem paga é a prefeitura que paga o serviço que o hospital nos presta. É a prefeitura que paga. Sendo a prefeitura que paga, senhores, é o dinheiro de vocês, é o dinheiro do contribuinte. Por isso que eu peço, estou pedindo em plenário, vocês aqui ouvindo, aos ouvintes da Rádio Nova Geração, quem está em casa, que eu vou cobrar isso, que esse contrato que vai ser feito com o Hospital São Camilo tem que vir para essa casa de lei. Nunca veio, agora tem que vir. Tem que vir. Nós temos o direito de saber aqui, o senhor tem o direito de saber qual serviço que o Hospital São Camilo tem que prestar para a população. O quê? Quantos médicos tem que ter de plantão? Se vai ter pediatra de plantão? Se vai ter clínico geral de plantão? O que vai ter de plantão no hospital? Nós temos que saber isso. Nós temos que saber, o contribuinte tem que chegar no Hospital São Camilo e olhar na lousa para o lado de fora o nome do médico que está de plantão. O fulano, ele não tem que perguntar, tem médico de plantão? Não, ele tem que chegar lá, tem que estar na lousa. Hoje o plantão é o doutor fulano. O contribuinte vai perguntar o seguinte, o doutor fulano está atendendo? Se não estiver atendendo, eu vou, nas próximas reuniões aqui, se esse problema não for resolvido, eu vou deixar para vocês aqui o número do telefone da minha casa, do meu celular. Que se não tiver médico atendendo, eu quero que ligue para mim, que eu vou lá. Como autoridade, como vereador, eu vou lá. Eu vou lá e vou fiscalizar o dinheiro que vocês estão pagando. O serviço que vocês estão pagando para ser prestado. Eu vou lá fiscalizar esse serviço. Vou repetir aqui, gente, eu não tenho nada contra os proprietários do hospital. Muito pelo contrário, são excelentes profissionais, os proprietários do hospital. Eu só quero deixar claro aqui, eu quero cobrar o que o hospital se propõe a vender. O hospital está vendendo um serviço para o município. O município está pagando por esse serviço. Então nós temos o direito de saber qual o serviço que vai ser prestado. Eu quero, por enquanto, agradecer. E daqui a pouco nós vamos nós vamos falar sobre os requerimentos. E eu gostaria que prestasse bem atenção. Muito obrigado por enquanto.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Jorge dos Santos Pereira.
Senhor presidente, nobres vereadores, munícipe que se faz presente aqui, boa noite a todos. Quero também aproveitar para mandar uma boa noite a todo o povo de Ataizinho que sempre, através da rádio Nova Geração, sempre acompanha os trabalhos aqui da Câmara Municipal. Quero abraçar os amigos lá da Zero Grau, que passou a mensagem agora, que está ouvindo lá a sessão, o Doug, a Marcela e todos os seus clientes, o pessoal ali do Popó também. Enfim, toda a nossa cidade que acompanha aqui o trabalho da Câmara Municipal. O vereador Laércio citou aqui essa situação do Maria Júlia. Já há alguns anos nós temos essa insatisfação de sempre estar sendo cobrado pelo povo ali do Maria Júlia, de quem passa ali pelo Maria Júlia, e não sei porquê. Todas as vezes que foi tentar fazer uma licitação, algo de errado deu. Agora a empresa simplesmente foi cancelada, essa licitação, a empresa não vai mais dar prosseguimento a esta obra, e o Executivo Municipal, mais que rápido, tem que tentar resolver. Tá? Se não existe empresas com interesse de fazer, não quer participar de licitação, o município tem que tomar providências para tentar sanar essas dificuldades que tem ali. E, como disse aqui também o nobre vereador Laércio, o nobre vereador Antônio, da reunião de quinta-feira, eu acho que cada vereador tem que fazer o seu relatório, tá? Já se passaram aí 2 meses e 60 dias, eu acho que até é tolerável, vereador, algumas situações, mas daqui para frente já fica difícil você dar alguma explicação para a população. Porque com 60 dias você dá uma volta no mundo. Então eu acho que nós temos que dar uma satisfação para o povo. Até ontem, eu, e tenho certeza que todos os vereadores, falavam a mesma coisa, olha, assumiu o mês de janeiro, fevereiro, e agora no terceiro mês a coisa vai começar a fluir. Então tomara que isso venha a acontecer. Foi montada a equipe, toda a estrutura está montada, e nós temos que ter uma situação de dar uma satisfação para os nossos eleitores, para a nossa população. Então é isso que essa reunião, acho que vem meio tardia, teria já que ter tido essa conversa muito antes, para que de repente cada vereador desse a sua sugestão, para que as coisas de repente já tivessem tomado aí um caminho. Então, eu mesmo vou questionar diversas coisas. Uma é a situação do Maria Júlia. Nós temos uma quadra lá na Escola Princesa Isabel, que também ficou um tempo aí em construção, a empresa está lá tocando a obra, queremos saber quando que vai ser liberada essa obra. Nós temos uma quadra que foi coberta aqui na Escola Dom Pedro, também quero saber quando que essa obra será liberada para aquelas crianças. Nós temos a creche tão sonhada ali no Milton Félix Pessoa, onde o município adquiriu o terreno, onde existe um dinheiro no Banco do Brasil, numa conta da prefeitura, para a execução da obra. Então nós temos que buscar essas informações para passar para os nossos eleitores, porque somos nós que somos a voz e que podemos estar passando tudo isso que está acontecendo ou dar uma explicação do porquê não está acontecendo. Então, essa reunião quinta-feira é muito válida, tá? Que cada vereador vai lá e faça essa cobrança. O prefeito, ele tem muito pouco interagido com os vereadores, não existe uma conversa praticamente com nenhum vereador nessa casa, porque nós temos as nossas ideias. A maioria aqui são políticos veteranos, tá, que conhece um pouco da coisa pública, e que nós possamos também, com essa experiência que nós temos, tá levando alguma ideia, alguma informação para o Poder Executivo. Foi um compromisso que nós fizemos de trabalharmos junto. Dia 1º de janeiro deste ano, nessa casa, todo mundo fez, reforçou, ratificou esse compromisso juntamente com o prefeito municipal, cada vereador. Eu acho que nós temos que participar. O prefeito precisa muito dos vereadores, mas no meu entendimento, eu acho que tem faltado uma participação maior do prefeito juntamente com a Câmara Municipal. Então era isso que eu tinha para dizer. Presidente, tem alguns requerimentos aqui que vai ser discutido e a gente também vai estar comentando algo. Temos aí a explicação pessoal, mas o importante é que cada vereador aqui, ele quer de alguma maneira ajudar. O vereador levantou aqui a questão da saúde, muita reclamação, está em todos os sentidos, e nós temos que tentar resolver isso. Eu já disse que o problema da saúde não é só o prefeito, não é só os médicos. Eu acho que os vereadores têm que participar para que nós, juntamente, podemos ajudar nesse contrato, colocar alguma coisa que possa estar ajudando o município nessa situação da saúde do nosso município. Então, quero agradecer a todos que estão ouvindo aqui na sessão, aqueles que estão ouvindo através da 87.9, a Rádio Nova Geração, e dizer que esse é o trabalho do vereador. Está cobrando, está lutando aí para tentar ver as coisas acontecer em nosso município. Boa noite a todos.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente, Maurílio Martins Lubido.
Bom, senhor vereadores, ministro aqui presente, estou meio ruim da garganta. Ouvinte da Rádio Nova Geração, meu boa noite. Bom, eu estou ouvindo atentamente aí a cada palavra de vereador e eu quero, desde já aqui, pedir a meus nobres pares, vereadores aqui, hoje recebemos um convite aí do prefeito municipal, entregue aqui pelo vice-prefeito Fábio de Moraes Polônia, e eu gostaria de pedir para que cada vereador aqui ouvisse bem atentamente que eu não concordo com esse ofício emitido hoje aqui pelo prefeito municipal. Primeiro, como ouvi aqui o vereador Jorge, ouvi cada vereador dizendo que recebeu o ofício, eu acho que nós, vereadores aqui, o prefeito está em dever com essa Câmara. Eu acho que vereador nenhum tem que ir no gabinete. Eu quero fazer um desafio para que o prefeito venha aqui nessa casa, no mesmo horário que é na quinta-feira, que nós, vereadores, estaremos aqui esperando o prefeito municipal, porque aqui não tem bicho papão, e também que seja aberto para a comunidade acompanhar. Então eu quero já, desde já, pedir para meus nobres pares. Primeiro que o prefeito, ele teria que ter vindo aqui na nossa primeira sessão, dar o bom andamento do nosso trabalho, a nossa primeira sessão. Agora o prefeito, nós estamos aqui já na quinta reunião ordinária. O prefeito não convidou, em nenhum momento veio aqui conversar com nenhum vereador. Agora faz um convite para ir lá no gabinete. Qual é a distância? A distância é a mesma. E eu não quero só com o prefeito. Eu quero que seja aberto para a comunidade. Porque nós não temos que ir lá no gabinete. Nós temos que mostrar para o povo que a conversa lá é transparente. Então eu quero fazer, meu caro vice-prefeito, que o senhor leve o retorno para o prefeito, o mesmo horário que ele mandou aqui, que é dia 9/3, às 17 horas, no gabinete do prefeito. Eu gostaria que o prefeito, em vez de ser lá no gabinete, que o prefeito viesse a essa casa aqui, a convite, não do presidente, mas de todos os vereadores e da comunidade que participe, que nós vamos abrir as portas para a comunidade participar. Então, se for no gabinete, eu quero falar, eu, como minha pessoa, como vereador, não é nem como presidente da casa, eu não vou. Agora, se ele vir aqui, eu vou estar aqui esperando ele. E eu acho que, se vocês acharem que vocês devem ir, tudo bem. Eu já estou dizendo que não vou. Mas, gostaria que vocês pedisse, principalmente para o vice-prefeito que trouxe o convite, que é o mesmo convite, que ele venha até essa casa. Que aqui vai estar aberto para ele e para a comunidade também. Nós não queremos esconder nada de ninguém. Então, quero deixar meu comentário e meu pensamento, porque eu acho que o chefe do Poder Executivo está em dívida com a Câmara de Vereador. Por que que nós temos que ir lá? Qual é a distância? É o mesmo direito. E quero deixar aberto para vocês hoje que estão aqui, munícipe, presente, e para aqueles ouvintes que estão acompanhando a sessão, que até gostaria que a rádio, até amanhã, meu caro vice-prefeito, o senhor desse a resposta aqui nessa casa, até para anunciar na área comunitária que o prefeito vai estar aqui às 17 horas. Gostaria que fosse amanhã, porque daí a gente vai pedir para a rádio comunitária transmitir isso para a população. E quem quiser acompanhar vai estar de livre, espontânea vontade. E vai estar aberto para a nossa comunidade. Então, eu tenho esse pensamento. E, se todos os vereadores concordar, nós iremos. Agora, se não, a maioria sempre é que vence. Se vocês acharem que o presidente aqui está com pensamento errado, eu também vou obedecer, né? Mas, no meu pensamento, no meu haver aqui, eu acho que o chefe do Poder Executivo é que tem que vir a essa casa. Não marcar uma reunião no gabinete. Essas são minhas palavras, vereador Dindim.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Alex Antônio Gomes de Faria.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa diretiva, nobres vereadores, a toda a população que se faz aqui presentes, muitos aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos, aos meus irmãos da igreja também, Igreja Assembleia de Deus, Ministério Cidade Nova, são irmãos de uma igreja, a toda a população também que nos ouve pela Rádio Nova da Geração, boa noite. São irmãos de uma igreja que fica na frente do estádio municipal, que por 4 anos eles estão lutando para ter uma passarela na frente da igreja, todos evangélicos que pagam seus impostos, estão lutando para poder sair do culto e ter uma passarela para não ser atropelados. Faz 4 anos que eu tenho pedido isso para a prefeitura, e há 4 anos uma passarela na frente de uma igreja tem sido negada. Fizeram um abaixo-assinado agora nessa nova gestão e até agora nem resposta o prefeito deu. Então, por isso que eu digo, é hora de tratar os iguais iguais e os diferentes diferentes. E nós todos somos iguais perante Deus. E está na hora de olhar com mais respeito às outras religiões de Ataizinho. Bom, senhor presidente, eu queria fazer uma indicação verbal, porque na verdade eu acho assim que tem coisa que tem que ser com ferro e fogo. Semana passada, semana retrasada, não me recordo, semana passada eu acho, o vereador Laércio já fez um requerimento lá sobre o conjunto, o Jardim Maria Júlia, e é uma novela que nós temos aqui nos últimos, no mínimo 2 anos, discutido sobre isso e nada tem resolvido. Eu acho que chegou a hora do poder público criar um pouco Não vou nem falar que eu ia um pouco de vergonha na cara, porque poder público não tem cara, né? Tem gestor e eu não posso falar do gestor, e sim da administração pública, né? Então, acho que chegou a hora do poder público isentar aqueles moradores, no mínimo, do IPTU. Porque quando teve ali a enchente ali nas chácaras, muitas chácaras milionárias, muitas chácaras de pessoas que só vêm final de semana em Jataizinho, muita especulação se houve, senhor presidente, o senhor sabe disso, no ano passado, de um projeto para isentar aqueles moradores que tiveram seus bens afetados, que também não sou contra. Agora, o que não pode é moradores, por tantos anos, estar pagando taxa de melhoria, e porque não existe taxa de, como dizia um professor meu da faculdade, não existe taxa de pioria, né? Porque não pode piorar mais que está ali no Jardim Maria Júlia. Então, acho que estou encaminhando essa casa uma indicação verbal para que o Poder Executivo possa isentar os moradores do Jardim Maria Júlia de pagar IPTU, porque é o mínimo que nós podemos fazer até resolver esse problema. Porque eu acho um absurdo você, além de não ter o asfalto na porta da sua casa, chegar agora semana que vem, não sei quando vai entregar o IPTU, ter que pagar IPTU ainda. Então, eu acho que é a hora do poder público se sensibilizar, e isso não é renúncia de receita. Não é renúncia de receita. Porque, na verdade, ele não está dando serviço. Então, ele tem que valorizar os moradores ali de alguma forma. E o mínimo disso é, pelo menos, que não se pague o IPTU enquanto eles resolvem esse problema. Então, eu estou fazendo essa indicação verbal, senhor presidente. Outra situação que houve, assim, muita polêmica essa semana, até pela interpretação de um dos requerimentos meu, foi a questão dos estagiários em Jataizinho. Em 2014, na época, eu e o vereador Maurílio, nós protocolamos, junto à Promotoria Pública de Iporã, uma notícia de fato irregular no nosso município, na época, dizendo que, para você ser estagiário em Jataizinho, não precisava você estar estudando em tal curso, não precisava, era só você ser amigo de um político influente da prefeitura. E era assim que era. Quando nós fizemos essa denúncia, veio uma recomendação do Ministério Público para que o prefeito fizesse uma lei, foi feita, essa lei foi votada por nossa gestão aqui. E essa lei deixa bem claro, senhores vereadores, que o estagiário, ele tem que ter o seu estágio dentro do curso que ele estuda. Por exemplo, o estudante de enfermagem vai ter que trabalhar no setor de enfermagem, de medicina. O estudante de direito vai estudar na área de direito, de contabilidade, magistério. Mas não é mais indicado. Acabou isso pela lei que nós fizemos aqui no município. Eu estou dizendo isso porque tem sempre aqueles analfabetos políticos que pegam a conversa andando na rua, nas redes sociais, e fala assim que o prefeito pode colocar quem ele quer. Não pode. O prefeito tem que respeitar a lei. E a lei é o quê? Tem um teste seletivo. Sabe por quê, senhores vereadores? Nós temos que acreditar na educação. Os nossos jovens querem estudar e querem estagiar na prefeitura. Sabe por que eles querem estagiar na prefeitura? Porque não tem outro lugar para fazer estágio. É o único órgão público que pode, ou é a prefeitura, ou é o SAAI, ou é a Câmara, em Jataizinho. Não tem outro lugar para fazer estágio público, estágio no órgão público. Agora, o que não pode é nós pegarmos e nós escolhermos os candidatos. Tem que ser feito um teste seletivo. Então foi isso que eu quis dizer. Eu quero só que o prefeito respeite a lei e faça o teste seletivo. Como o SAAI fez na sexta-feira, se eu não me engano, o teste seletivo. Agora, por que a empresa pode vir no SAAI lá de Londrina fazer o teste seletivo aqui e na prefeitura não pode? Então é isso que eu quis dizer aqui. Não estou preocupado quem está fazendo estágio a Taizinho, até porque a lei fala que quem estiver fazendo estágio no município e passar no teste, continua. Então, para mim, é indiferente. É indiferente porque até hoje nunca fui em porta de prefeitura pedir estágio para ninguém. Então acho que a hora agora é disso. A hora é da gente ter consciência e mudar as coisas que foram erradas.
Porque o que era errado em 2014 e eu, vereador Maurílio, denunciamos, hoje não pode ter virado certo. Hoje tem que continuar errado. Porque o pecado é pecado mesmo que ninguém, mesmo que todo mundo faça. E o errado é errado mesmo que todo mundo faça. Então vamos corrigir o errado. Que os nossos jovens possam ter os direitos iguais de conseguir um estágio e receber a bolsinha dele lá, a bolsa de estudo, para ele conseguir pagar pelo menos o lanche dele na faculdade. Ou pelo menos a van da faculdade, né? Que a bolsa é tão pouco que malemar dá quase só para pagar a van e um salgadinho de vez em quando na faculdade. Então são essas minhas palavras, senhor presidente. E no decorrer da sessão a gente vai estar delimitando aí as outras propostas para a reunião.
Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Boa noite, senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, pares aqui presentes, secretaria dessa casa, vice-prefeito Fábio de Moraes Polônia, que aqui se encontra, nossa secretaria, os munícipes aqui, o Dorival Duarte, vou nominar alguns, o seu Amaral, a professora Marli, que aí está, Rubens e os demais, Marcinho, todos sintam saudados dele. Eu tenho alguma indicação que eu gostaria de comentar ela, senhor presidente, agora, que é referente a uma lei que foi aprovada ano passado, né, um projeto que estendeu aí um valor, que acho que é o valor tipo da cesta básica, né, Alex? Vocês foram aí felizes em conseguir aprovar no ano passado na administração do Hélio, só que ela não é estendida para quem adoece. De repente o cara adoece, está lá de atestado, se eu não me engano, após um mês, entendeu? Está aguardando até a junta médica, a perícia, que eu nem sei se existe na cidade. E aí, o momento em que o funcionário público mais precisa, Alex, aí ele fica sem subsídio, ele fica sem salário. É R$190. Imagina, faz diferença. E outra coisa, não, isso aí não é estendido para todos os funcionários. Imaginem vocês, o momento em que mais o funcionário soadir precisa, ele não conta com isso. Quer dizer, aí o cara vai comprar remédio, o município vai ajudar, né? O prefeito, nós temos que saber, porque se for o Luiz Sato, ele tem que fazer, não tem, não, se é ele que faz perícia, ele tem que saber se existe essa junta, o município tem que responder. É igual aditivo desse hospital aí. Eu sou totalmente contrário que se venha um contrato aqui que pague bem para o hospital, mas que atenda. E falei isso para ele já, assim como os senhores são. Ninguém é contra o hospital aqui, muito pelo contrário. Mas nós somos favoráveis de que se de fato preste um serviço público decente. E a mesma coisa aqui, que o prefeito olha com carinho, porque olha só, um prefeito que eleva a folha de pagamento a quase R$1.400.000 no segundo mês de mandato, se consegue fazer o mínimo para um cara do barracão. É mentira isso? Então eu tenho essa indicação, senhor presidente, eu gostaria que o senhor tratasse essa casa com carinho dela, porque eu tenho certeza que não são muitos funcionários, aí eu falo com alguns funcionários, não vou nominar aqui, porque é injusto também. Mas é o momento que o funcionário mais precisa, vai lá e não tem. Vamos tentar estender, depende do prefeito, tenho certeza que ele vai fazer. Porque, olha, com todo o respeito do mundo, e quem disser que não aqui, dê uma olhadinha lá, mano. O que se estendeu de gratificação? Né? O que se fez de nomeação nos últimos dias da cidade? Então não vamos reclamar de crise, não. Eu não aceito. Negócio de crise para pagar a horinha extra de quem trabalha de verdade, de quem soca a mão no bueiro, pega o lixo no dia a dia, de quem está no posto de saúde atendendo o povo e levando as coisas para cara, porque muitas vezes não tem um dipirona lá. Mas para elevar salário e dar gratificação para determinadas pessoas, não que esses funcionários também não mereçam, entendeu? Mas eu penso o seguinte, fez para uma determinada classe, vamos fazer para os demais, senão fica ruim, uma coisa é pegando mal. E isso que eu falei, que estou falando com vocês aqui, eu falei com o prefeito, porque na quinta-feira eu estive na prefeitura de manhã, e sou de pouco na prefeitura, não fui no gabinete não. E eu vi o vice-prefeito, se me permite, eu vou falar, o Fabinho, chamando a atenção lá do contador, do Cido, dizendo para o Cido, olha Cido, a gente tem que dar um jeito de baixar a folha de pagamento. Eu penso o seguinte, quem tem que baixar a folha de pagamento não é contador. Não é, com todo o respeito, o vereador Fabinho, eu sei que o senhor não estava chamando a atenção do Cido, estava falando uma questão contextual mesmo. Mas quem tem que tentar baixar a folha de pagamento é o prefeito, e não é vereador também. Se é que existe a necessidade de baixar, que talvez eu estou falando asneira aqui. Talvez estou reclamando que estão dando gratificação, mas daqui a pouquinho o prefeito vai despejar hora extra lá. Porque, olha, fala-se muito em hora extra, você imagina um funcionário público que tinha a chance de ir no sábado fazer a horinha extra? Ele conta com aquilo, é um pouquinho mais. É o mínimo. Um outro requerimento aqui, o senhor presidente, ela é referente à gratificação. Gratificação não, perdão. Tô dormindo pensando nisso já. A quantidade de referente à questão da insalubridade, adicional à insalubridade. Porque assim, eu gostaria de saber qual a quantidade de pessoas que tiveram seus benefícios cortados no semestre passado, qual a quantidade de beneficiários na época, qual a quantidade de beneficiários atualmente e remessa de todos os documentos que atestam as informações. Porque assim, se tem essa junta médica, ela tem que ter andado nos setores. O que não pode acontecer é chegar lá, olhar para a cara da Maria, eu não vou com a cara da Maria porque a Maria foi 12. Ou eu não vou com a cara do João porque o João foi 20. Ah, então Mariazinha, você não vai ter direito à celebridade mais não. Tá errado. O funcionário tem que ser tratado igual. Independente de que o cara... até Adir, vou citar o nome do senhor aqui porque o senhor defende isso aí nos bastidores sempre. Sempre vi o senhor falar que não tem que ter perseguição. Não estou dizendo que tem. Mas é bom a gente saber, porque tem muito funcionário reclamando, senhor presidente. E aí também não é justo, né? Vamos tentar tratar com igualdade. Tem um outro requerimento que nós vamos discutir daqui a pouquinho aqui, que é referente a essas câmeras que tem na cidade e que era para estar fazendo um monitoramento nosso. Eu me lembro de um fato, alguns anos atrás, de uma criança que desapareceu, Dorival. Acho que era até fiscal na época. Não era. É gestão do Hélio. E que essa criança, lamentavelmente, ela foi encontrada depois... É na beira de um lago, e aí, na época você imagina, cidade pequena, saem diversos boatos, e as pessoas queriam saber, porque a criança provavelmente teria passado por ali. Quer dizer, imagina se a gente tem, imagina quantos crimes, agora é o que eu ouvi essa semana de quem entende, não vou citar nome também, as câmeras parece que foram levadas para manutenção, mas dá manutenção que não foi nem utilizado até hoje? Nem utilizou, já estamos gastando com aquilo. E parece-me que havia um estudo, senhor presidente, que gastaria 13 centavos por munícipe, se de fato desse para tocar aqui com alguma empresa, com alguma coisa nesse sentido. Então nós temos que desburocratizar, dar um jeitinho de, sei lá, gente, fica, na hora de ganhar a eleição a gente sobe no palanque, o prefeito fala bonito, eu também vou lá e falo, dê sua lenha para ter o votinho de vocês. Aí depois a gente chega aqui e a gente percebe que a coisa é tudo muito enrolada, que depende do executivo e que os caras não têm vontade. Porque o que está me parecendo é que não existe vontade. Porque vem cá, vou repetir de novo. Se tem vontade para ficar lá, martelar e fazer lá o decreto... É decreto, Alex, para nomeação ou não? Para nomear, para dar gratificação, para olhar quem merece, quem vai ter, tem que ter vontade para elaborar projeto dessa aqui, mandar projeto nessa Câmara aqui, para colocar isso para funcionar. Tem um minuto só, senhor presidente. Tem um outro... Essa aqui é a previsão de implantação, qual a possibilidade de licitar para que a empresa assuma. E a outra é referente ao convite feito pelo prefeito. Eu acho justo que ele faça o convite, mas eu já vou dizer para o senhor, eu estou com o senhor. O senhor abriu, o senhor fez uma coisa bonita aqui hoje, que é abrir essa casa para o povo ouvir o prefeito, ouvir essa Câmara, todo mundo junto. Não tem que ter coisa escondida. Então, de antemão, vou te adiantar. Nada contra a administração, o vice-prefeito, nada contra o convite, mas eu estou com o presidente nessa. Eu achei bonita a atitude dele. Vamos transmitir o prefeito aqui falando para a cidade dos 60 dias deles de mandato. Vamos abrir aqui para que a comunidade venha aqui junto com a gente. Isso vai ser bonito, isso vai ser bacana. Então, senhor presidente, estou junto, gostaria que o prefeito viesse, viu? E quero ajudar o prefeito, quero contribuir com essa administração. Eu convido para fazer uso da palavra agora o excelentíssimo senhor vereador Adir Leite de Lima.
Eu vou usar o plenário porque para ficar mais de frente para o povo, porque eu estava meio de travessado, lá fica a cascota virada para alguns. Eu, primeiramente, quero cumprimentar o presidente, os vereadores aqui presentes, quero cumprimentar a todos os munícipes que aqui estão. Muito obrigado pela presença de vocês. Tomara que esta Casa de Leis sempre tivesse tantas e tantas pessoas aqui, que é muito... até bom para falar. Quando não tem ninguém, você fica meio perdido. O Barack Obama está ali também, né? E todas as pessoas que aí estão, meu boa noite. Boa noite aos ouvintes da Rádio Nova Geração também. E eu até não queria hoje tocar em problema de hospital, mas eu, o Toninho Brandão, o vereador Toninho, me desculpa, o vereador Toninho, até abordou umas palavras aqui que eu gostei do que você falou, em aspas, em alguns termos. Porque eu acho que tem que ser cobrado, sim, o negócio da saúde do hospital. Só que, primeiramente, senhores vereadores, tem que exigir um contrato com dignidade que dê para pagar médico, que dê para pagar plantonista, que dê para pagar todas as coisas do hospital. Para depois cobrar essas coisas. Tá? Aí nós vamos cobrar. Porque até hoje não tem sido uma coisa com dignidade, não. Tá? Eu falei aqui, na reunião passada, nesse carnaval que teve, que não tinha posto de saúde, foi atendido entre 180 e 200 pessoas, não sei um número exato, mas aproximadamente 200 pessoas, foi atendido no hospital. Agora tem uma coisa, um ou dois que vai queixar de uma coisa e de outra, nem Jesus Cristo não contentou a todos. Jesus não contentou a todos, ele fazia milagre e mataram ele ainda porque disseram que ele era ladrão. E foi morto e crucificado. Já que naquela época quem crucificava na cruz era ladrão. Jesus foi crucificado por isso. Então não é desta maneira que eu acho que tem que ser feito. Sim, cobrar um contrato com dignidade, passar por essa casa de lei, ver plantonista, ver o que tem que ser feito na saúde, ver o que tem que ser feito de melhoria lá no hospital, que tem que ver quanto custa cada apartamento daquele vereador Dindinho. Para internar uma pessoa, tem 22 empregados lá no hospital, tem materiais, tem todos os remédios que lá é aplicado nos pacientes. E tem mais uma coisa, eu não admito, às vezes, de falar que é mal entendido no hospital, porque várias vezes que eu já ocupei o hospital, a minha família ocupou, ainda ontem, hoje, parece que por capricho do destino, agora há pouco, agora de tarde, 2 horas da tarde, 1:30, eu estava lá no Banco do Brasil, a doutora Rosa, ali a mulher do doutor Almir, a esposa do doutor Almir, veio falar comigo sobre o hospital, que ela ocupou o hospital, e ela veio aplaudir e falar do hospital para mim. Foi muito bem atendido. Agora, um ou outros que reclamam, tudo bem, eu concordo com o que pode reclamar, porque ninguém contenta ninguém. Mas a verdade é uma só. Vamos cobrar sim, vereador Toninho. Tá? A sua excelência está certo. Só que vamos cobrar uma coisa com dignidade, uma coisa com responsabilidade, que tenha condições do hospital dar condições de atendimento. E também não critica o posto de saúde, não. Lá é bem atendido no posto de saúde. Só que além de quase não ter médico, não tem motorista para ambulância, não tem remédio, não tem coisa nenhuma. E sabe o que faz? Manda para o hospital. Tá? Essa que é a grande verdade. Tá? Não tenho satisfação a dar para dono de hospital, não. Lá por mim, o hospital podia ser do doutor Luiz Sato ou podia ser do Toninho Brandão, do vereador Toninho Brandão. O ser do vereador Alex. De qualquer um que fosse o hospital, eu ia defender o hospital com dignidade se prestasse o serviço que presta para a população de Jataizinho, que nem hoje eu vejo prestar. E vejo muito pouco interesse do poder público, vereador Dindinho, de ajudar o hospital. E simplesmente as parcerias de amigos não existem. Existem as parcerias que querem pisar por cima porque está com o poder na mão. Essa é a grande verdade. Tá? E com isso quem sofre é a população, tá? Que tem que dar saúde, que está escrito na lei, está na Constituição Federal, que tem que ter a primeira coisa que tem, saúde, educação, isso é responsabilidade do poder público. Tá? E com isso, precisa sim dessa casa de lei tomar providência e cobrar o prefeito para que faça, elabore um contrato. Porque eu estava fazendo um pequeno cálculo na minha ideia, em 2 milhões e poucos mil reais, 200 mil reais, que vem a arrecadação do município, 500 mil tem que ser ocupado na saúde, para dar continuidade, para ter a saúde com dignidade que o povo tem o direito de ter. Essa que é a grande verdade. Tá? Então, eu sempre falo uma coisa e responsabilizo pelo que eu falo. Tá? Responsabilizo pelo que eu falo. Eu defendo, sim, a saúde. Que nem defendo também o posto de saúde. Que todos os funcionários que lá estão, eles têm responsabilidade. Mas, infelizmente, acontece certa coisa que não podia acontecer. A secretária da saúde, uma moça que eu respeito muito, uma moça que tem uma responsabilidade muito grande, mas pergunta para ela que ela tem a caneta na mão, mas não tem tinta na caneta. Não pode fazer nada. Entendeu o teu negócio? Ela que poderia contratar médico, que poderia contratar e fazer o possível, dar para o posto de saúde e ver certinho. Mas como é que ela vai fazer? O poder não está na mão dela, meu filho. Tá? O poder não está na mão dela. Essa é a grande verdade. Entendeu? Então nós temos que, sim, cobrar. Mas nós temos também que dar condições de trabalho para poder cobrar. Não ficar falando, porque foi mal atendido.
mas não sabe que um SUS não tem condições de manter um hospital aberto. Não tem. Sabe? E para onde que vai o dinheiro da saúde, Jataizinho? Tem que estar gastado em algum lugar? Não sei. Aplica lá no hospital e cobra. Passa o contrato para essa casa de lei, vai lá, manda todo, cobra o que for de direito da Câmara, de vereador, de cobrar, para poder cobrar a realidade da saúde do povo Jataizinho. Eu defendo a saúde do povo Jataizinho. Presidente, só um pouquinho. Eu queria só falar mais uma coisa, vou deixar a saúde agora. Quero falar só uma coisa. Jardim Maria Júlia. Tá? Vou lembrar no ex-vereador Clovinho. Cobrou 4 anos. Aqui. Tá? E nada valeu. Sempre ficou sempre do mesmo jeito. Hoje a nossa cidade está uma sujeira em tudo quanto é lugar. Mato para tudo quanto é lugar. E esta Câmara de Vereador está sendo culpado porque mandou um projeto errado aqui que não foi aprovado a fronte de trabalho para poder limpar a cidade. Agora vão pedir reunião extraordinária, pedir uma coisa, pedir outra, para elaborar um projeto de 4, 5 linhas, eu não sei quanto que tempo que vai. Tá? Isto é incrível, vou falar a verdade para vocês. Tá? Obrigado, tudo de bom, e eu volto a falar na explicação pessoal.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Cícero Aparecido Guimarães Gordo.
Boa noite, presidente, vereadores, ouvinte da Rádio Nova Geração, população que se faz presente aqui na Câmara. Queria deixar meu abraço aí ao Rubim, ao Dorival, ao Jairo, ao Amaral e todos que se faz presente. E gostaria também, presidente, de estar deixando aqui um abraço para a tia Maria, que ela sempre está nos ouvindo ali, acompanhando o seu radinho ligado, e deixar o meu abraço também a Daiane, filho do Tico Tico, que fez aniversário aí na semana passada. Bom, presidente, eu gostaria de estar começando aqui minha fala pedindo para que Vossa Excelência enviasse um ofício ao secretário lá da Vigilância Sanitária, que ele possa estar tomando aí providência o mais rápido possível ali na rua Camélia Dutra, no prédio da Oi ali, que ontem, encontrava algumas pessoas ali escondidas naquele mato ali. O mato já ultrapassou o muro e os moradores ali estão cobrando. Então eu gostaria que, até inclusive o vereador Toninho, gostaria que Vossa Excelência enviasse um ofício ao pessoal da vigilância, que fosse lá intimasse a Oi e mandasse um ofício também para a Oi, para que ela possa ali estar providenciando ali o mais rápido possível. E gostaria também de estar aqui comentando que hoje eu fui procurado pela Célia Alves, popular Tela, que devido aí essa chuvarada, a casa dela ali foi alagada ontem, e ela pediu para que a gente estivesse aqui comentando, para que o secretário pudesse estar lá dando averiguada o motivo da água que entrou ali na propriedade dela. E não só ali a Tela, mas vocês podem ver aí no Facebook que ontem foi postado várias casas alagadas. Nós que já estivemos aí de frente da administração, eu, o Dorival Pereira, que trabalhou junto comigo de fiscal ali na gestão 2004 a 2012, sofremos também com esses problemas. Só que no dia seguinte nós já saímos a campo, providenciava tudo que tinha que ser feito, que limpasse boca de lobo, que tirasse os galhos da rua, para que a próxima chuva que viesse não ocorresse novamente. Então eu gostaria de estar pedindo aí para o Marcão, o nosso secretário hoje, que desse uma olhada aí, para que possa ver o que está acontecendo. E comentar também a respeito do que muitos aqui falam. Nós cobramos o Maria Júlia, nós cobramos a creche, nós cobramos a creche, nós cobramos a escola Princesa Isabel, a quadra que está abandonada. E eu fiz um requerimento na semana passada, é o requerimento 025/2017, pedindo esclarecimento, vereador Dindim, a respeito do daquele montante de dinheiro que veio na gestão passada para que fosse construída a creche lá no conjunto Guido Zanini. E o prefeito de Justiça Urbano me enviou o mais rápido possível. E segundo o balancete aqui da conta corrente, existe ali R$ 475.619. E eu vendo esse dinheiro aqui, até na gestão passada o prefeito dizia que não construiu porque nós vereadores engavetamos o projeto e ele não tinha como fazer a licitação, sendo que não existia nem a compra do terreno. E foi aprovado aqui por essa casa. E até hoje não foi concluído. E hoje eu conversando com o pessoal da prefeitura, eles me disseram, Dorival Pereira, que a creche lá está parada porque nós fizemos o aterro no local errado. E já faz um ano que nós fizemos aquele aterro, que o Dorival era secretário na época, do ex-prefeito, e até hoje não tomaram a solução. Então você vê aí, ali na fila, as mães reclamando por vaga na creche, e uma creche daquela parada. Só para concluir, presidente, e quero dizer aqui também que eu fiz outro requerimento, que foi feito um bloco. Não, o presidente está dizendo que meu tempo já está esgotado, então eu vou deixar para depois. Então, obrigado, presidente. Depois eu vou estar explicando para a população.
Bom, eu também quero colocar em discussão a ata da segunda reunião ordinária do dia 2/3/2017. Não havendo retificação e nem impugnação, essa presidência declara aprovada a ata. E quero, desde já, colocar aqui no plenário. O plenário aqui é soberano e o que vem acontecendo nas reuniões, eu vou colocar em plenário aqui o seguinte, eu vou colocar dois requerimentos de cada vereador para ser votado em cada sessão. Porque senão, quinta-feira que teve a reunião, nós ficamos discutindo requerimento aqui até 11 e pouco da noite. E essa presidência vai colocar em sequência os dois requerimentos. Então quero colocar em plenário aqui.
Questão de ordem, senhor presidente. Eu só quero pedir para que seja retirado de pauta o 24 e o 25 mil, porque na verdade, como o senhor falou de um jeito semana passada, que eu estava falando de pessoas aí, aí eu preferi protocolar eles direto à prefeitura lá, para não precisar passar em plenário e eu constranger as pessoas citadas no requerimento. E eu também, senhor presidente, mais uma vez vou ressaltar, para fazer a emenda no regimento interno, para que seja efetivada a não votação em requerimentos, como era até na época do Marco Alexandre.
Bom, essa presidência vai colocar em plenário aqui, como tem mais vereadores que entrou com requerimento, essa presidência vai colocar hoje na sessão dois requerimentos de cada vereador. E gostaria de colocar sobre o plenário. Vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão, que foram contrários se manifestem. Aprovado por 7 votos a 2. 7? 6 a 2. Então essa presidência vai começar assim, em ordem. Vou colocar em discussão o requerimento do vereador Alex, número 23. Vereador, que o presidente subscreve, vem muito respeitosamente, nos termos regimentais, requerer de Vossa Excelência que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações quanto ao número de vagas dos centros municipais da educação infantil, separadamente por instituição, e se há fila na espera de criança, havendo fila de espera, requerer a quantidade de vagas demandada pelos seus responsáveis. Essa presidência também gostaria que, como cada vereador tem a cópia do seu requerimento, essa presidência também gostaria de pedir aqui ao plenário só o autor do requerimento falasse. Então, e eu gostaria de dar 5 minutos para o autor do requerimento. Porque cada vereador, você vai discutir na votação, se é contrário ou favorável na votação, se nós não vamos sair daqui meia-noite. Na votação, você ou é favorável ou é contra. Mas o autor do requerimento tem 5 minutos para explanar o requerimento. E cada vereador tem na sua mesa aí a cópia do requerimento.
Presidente, eu, antes de começar o comentário, eu gostaria que o senhor, a mesma atitude que o senhor pediu do prefeito, que o senhor também convocasse uma reunião com nós, para a gente discutir essas situações aí, porque eu acho que o mais viável hoje, essa reunião da Câmara nossa deveria, por exemplo, ser às 19 horas, por exemplo, até conversei com o vereador Adir hoje, porque senão nós, até comentei que poderia ser uma das hipóteses hoje, né, vereador Adir? Se às 19 horas, porque a reunião, ela se estender, não é motivo da gente não... Só para concluir, senhor presidente. Pode ser gravado. A hora do Brasil pode ser gravada e passada depois. Até o jurídico nosso disse isso. Porque senão, senhor presidente, olha, a gente começa o plenário aqui votar contra as leis da casa. Você vê, ó, nós votamos aqui contra o direito do vereador hoje. Só eu, o vereador Dindim, que votamos a favor do regimento. Então a gente começa votar contra as leis da gente mesmo. Mas agora eu vou falar sobre o meu requerimento. Bom, todo início de mandato há um problema gritante nas administrações municipais, que é a questão das vagas em creches. E nós aqui em Jataizinho não é diferente. E nós estamos vendo várias mães pedindo que não tem vaga, que tinha um sistema em Jataizinho que era uma questão de pontos. E hoje nós estamos precisando mais uma vez de vagas. Agora, para a gente não levantar falso aqui e sempre vir aquela questão de que você está falando que o funcionário não está fazendo o serviço, aí fica parecendo que a gente está levantando. Então, eu gostaria de saber se há uma fila de espera mesmo no município quanto à questão das crianças que estão esperando vaga nos centros infantis e a idade dessas crianças. Por quê? Por que eu quero saber isso? Porque, na verdade, se tiver criança até 3 anos que está esperando a vaga nas creches, tem que ser encaminhado essas crianças ao Ministério Público em Biporã, para que o Ministério Público entre com mandado de segurança e dê essa vaga para essas crianças em escolas particulares. O que nós não podemos deixar as crianças fora da escola? Se o município não tem condição, e isso não é o vereador Alex que está inventando, isso é consequência de quando falta vagas. Em Londrina é assim, em Biporã é assim, em Açaí é assim, em Rancho Alegre é assim. Aonde não tem vaga oferecida, tem que se haver a vaga em outras instituições. Então, isso me preocupa muito, porque é uma das situações que na época de campanha, no dia a dia que a gente sai pedindo voto, é uma questão relevante. Nós vimos no passado aqui pessoas que até acabavam fazendo política em cima de vaga em creche, acabavam fazendo até terrorismo no passado. Aí, se fulano não ganhar, nós vamos cortar, fazer reuniões antes das eleições. E graças a Deus isso acabou. Essa questão do terrorismo para vaga em creche acabou. Agora, acabou o terrorismo, mas ficou esse problema. Pode ser que eu tenha uma resposta aqui, que não tem uma criança fora da creche, que todo mundo está assistindo. E eu vou estar parabenizando a administração por isso. Porque até o momento que eu fiz o requerimento, que até a quinta-feira, eu não pude fazer isso, né? Então, senhor presidente, eu gostaria de pedir o exercício efetivo disso, tá? E dizer que, mais uma vez, eu fico preocupado com essa situação das vagas nas creches, assim como nós precisamos resolver. E isso é um debate, é um requerimento que eu gostaria que os vereadores discutissem ele comigo. Porque, na verdade, os 9 vereadores que estão aqui, eles tiveram as mesmas na sua caminhada e no seu dia a dia na época dos 30 dias de campanha. Eu tenho certeza que isso era um dos pedidos que muitas mães faziam, que era não faltar vaga nas creches. E hoje nós temos que ter essa preocupação e temos que discutir um requerimento desse. Porque as mães não podem hoje sair para buscar um emprego, porque fica aquela situação assim: como que uma mãe encontra um emprego se ela não sabe se tem a vaga? Então, tipo assim, ela fica contando com a sorte. Aí, muitas vezes, a mãe consegue o serviço, mas depois ela não tem a vaga. Aí, o que acontece? A criança tem que ficar, o Deus dará, tem que ficar na casa de vizinho, ficar na casa de conhecido, e isso tem que acabar. Principalmente para a criança que tem até 3 anos. Nós precisamos disso. Senhor presidente, eu queria comentar isso, e eu queria que esse requerimento fosse discutido pelos vereadores. Porque nós precisamos discutir matérias importantes nessa casa.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrário que se manifeste.
Eu gostaria de discutir o requerimento, senhor presidente.
Tá, mas como até
é
coloquei
possível?
No plenário, o vereador...
Não, o senhor está colocando em discussão e votação agora, é isso?
Isso.
Então tá ok.
Senão é aquilo que nós comentamos aqui.
Tudo bem.
Sua presidência coloca em votação e discussão. Vereadores favoráveis ao requerimento, permaneçam como estão, for contrário que se manifeste. Aprovado por 8 votos a 0. Coloco em discussão o requerimento número 026 de autoria do vereador Alex Antônio Gomes de Faria. O vereador que o presidente subscreve em mil respeitosamente, nos termos regimentais, requerer de Vossa Excelência que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, indagando-se o município de Jataizinho prestou serviços médicos através de seus agentes no âmbito do município de Açaí, Paraná, inclusive na Clínica Santa Rita de Açaí. Caso tenha prestado, requer cópia das notas fiscais relativas aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016, bem como cópia do processo licitatório ou de dispensa inelegibilidade de licitação. Se nesse caso o valor contratual não ultrapassou o limite previsto da Lei Federal 8.666, de 1993. Vereador Alex Antônio Gomes Faria.
Bom, senhor presidente, esse é outro requerimento importante que eu queria que o plenário discutisse também. Por quê? Porque, na verdade, o ano passado, principalmente, nós tivemos uma situação que ela vai dar um reflexo agora na gestão, agora, de agora. Por que que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, às vezes pode parecer assim, o vereador está lembrando do passado. Não, eu estou lembrando de uma administração que nós estamos pegando agora e está tendo problemas financeiros. E esses problemas têm que ser recebidos de uma forma pela nova administração que ela possa ter de quem cobrar o errado. Porque nós não podemos ter um discurso, que até dia 31 de dezembro se tinha um discurso, de que a administração passada tinha vários erros e várias pessoas nos cargos, pessoas erradas, e essas mesmas pessoas estão hoje liberando os mesmos serviços. Então, como eu disse aqui hoje para o presidente da Câmara, o vereador Maurílio, o que era errado ontem, hoje não pode ser certo. Ele continua sendo errado, porque tem uma lei vigente. Então, senhores, no ano 2016, o que nós percebemos foi que vários exames foram feitos numa clínica em Açaí, principalmente. Se você pegar ali os meses de junho, por exemplo, você pega ali empenho ali, 5828 de R$5.000, 5829 de R$2.800, 5830 de R$3.000, empenho de R$5.310, empenho de R$3.000, em junho mesma coisa, e assim vem, setembro, outubro, novembro, dezembro, e continua vindo. É o que foi nos informado. Mas só que ainda não vem empenho para essa Câmara, nós não podemos dizer ainda, porque tem até o dia 30 para ser aposentado. Agora, veja bem, senhores, não tem um processo licitatório em mãos. Falaram que não foi licitado esses exames. Agora, o que eu quero dizer para os senhores, que hoje assistindo o jornal, nós percebemos que teve dois médicos que foram presos numa cidade porque eles não quiseram fazer a cesárea em mães que precisavam da cesárea, senhores vereadores. O que que alguns médicos fazem? Eles pegam e levam a pessoa para dentro do hospital e a pessoa fica no ganha, não ganha, ganha, não ganha, ganha, não ganha, dá das 40 semanas e eles começam a forçar a família a fazer aquele terror psicológico. Ó, o SUS paga 600. Se você pagar a diferença, 2.400, nós... E esses exames, que são em situações ambulatoriais, há pessoas que dizem, oficialmente, que eu só vou saber a hora que chegar as respostas aqui, que foram feitas algumas cesáreas lá em Açaí. Então, o que eu queria dizer para vocês, senhores munícipes e vereadores, é que eu defendo a saúde justa, a saúde para todos. Eu não defendo a saúde que seja exercida por um ou por outro vereador ou por um ou por outro político. Se o SUS dá, a cesárea, ela tem que ser dada para todos. Há um controle, o vereador Jorginho hoje à tarde me disse que há um controle efetivo do SUS, que cada 5 o SUS paga uma. Eu não sei como que é esse controle, não conheço, não é minha área, mas o que eu sei é o seguinte, nós temos que parar de acontecer o que aconteceu aqui na porta da Câmara semana passada. Chegar uma menina aqui e falar que foi prometida para ela na eleição uma cesárea e ela tem problema de saúde sério. E que agora ela foi procurar o médico que prometeu para ela, que era para votar num certo candidato para prefeito, e o médico virou as costas para ela. E esse político que ganhou a eleição virou as costas para ela. E a secretária de saúde também virou as costas para ela. A saúde tem que ser direito de todos. A saúde tem que ser o direito de todos. Incomoda meu discurso? Incomoda. Incomoda, sabe por quê? Porque, na verdade, eu tenho que falar o que é certo. E eu não tenho que falar o que meia dúzia quer que eu falo. Porque eu fui eleito com 424 votos, mas fui eleito para gerar bem-estar para toda a população de Jataizinho, que hoje é em torno de 15 mil pessoas. Então, senhores vereadores, isso é preocupante. Isso tem que mudar, como foi dito já aqui pelo vereador Adir, como já foi dito aqui pelo vereador Antônio, e como já foi dito pelo vereador Dindim. A saúde tem que ser realizada. Os exames têm que ser feitos. Mas tem que ter um controle efetivo e um contrato bem feito, para que nós não possamos amanhã virar reféns dos nossos próprios atos. Por quê? O que que eu digo ser refém dos próprios atos nossos? Hoje, talvez, alguém fala assim, alguém pensa no seu inconsciente assim, hoje se chegar no vereador tal, você ganha um ultrassom, você ganha uma cesárea, ou se você chegar no vice-prefeito, ou no prefeito, você pode ganhar. Vou dando um exemplo. Mas e amanhã, se não puder? Aí você vira refém do que você fez no passado. Então, hoje nós temos que ter a garantia para os nossos cidadãos que a pessoa vai ter o direito igual. Chegar na porta do posto e se ela tiver o direito aos exames, seja em Açaí, em Londrina, em Biporã, que ela tenha o direito aos exames. E falta muito exame aqui, não estou falando dos valores, não. Mas que seja licitado e esteja transparente, para que nós não possamos beneficiar só uma certa pessoa sem processo licitatório.
As presidentes colocam em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrário que se manifeste. Aprovado por 6 votos a 1. 7 a 1. Coloque em votação requerimento número 027, de autoria do vereador Toninho Brandão. O vereador que o presente subscreve muito respeitosamente, nos termos regimentais, requerer de Vossa Excelência, seja enviado ofício ao Executivo Municipal, solicitando esclarecimento a respeito dos motivos que levaram a administração a cortar o incentivo de 50%. Aos professores lotados no ensino especial, encaminhando cópia da legislação aplicável ao caso, se houver. Em discussão, o vereador Toninho Brandão.
Mais uma vez, boa noite a todos. Bom, eu acho que isso aí, esse requerimento é muito importante. Inclusive, eu quero agradecer a presença da professora Marli, que juntamente com mais uma professora, a professora Margarete Barbieri, foram prejudicadas com o corte desse incentivo. A professora Marli, como a professora Margarete, senhores vereadores, como minha esposa, até há pouco tempo atrás, quando era funcionária da Prefeitura Municipal, também exercia a função de professora do ensino especial. Essas professoras que hoje, senhores vereadores, continuam fazendo esse trabalho de ensino especial dentro de salas municipais, que não é como, é totalmente diferente de você dar aula para um deficiente dentro do MAPAI, que tem todo o apoio de uma escola especializada no aluno especial. Essas professoras, a professora Margarete hoje está em sala de aula, professora Marli, na PAI. Mas a professora Marli, que escola a senhora está? Na Princesa Isabel. Que os recursos que ela tem para dar, para ensinar no ensino especial, são limitados. E que também, senhores, a professora, essas professoras que exercem a função do ensino especial, elas recebem desde 1994, elas recebem esse incentivo de 50%. A professora aqui presente fez um requerimento no Recursos Humanos semana passada, entregou para o diretor Maurício Terra, um alô, que falou que responderia a ela só sobre requerimento, não é isso, professora? Só sobre requerimento. Ela fez o requerimento, protocolou, me enviou uma cópia, ficou com ela. A prefeitura disse, senhor presidente, esse funcionário, esse diretor, que vai ser encaminhado o requerimento para o jurídico. Mas eu fui mais a fundo, fui procurar saber com ele pessoalmente, como a professora também procurou o secretário de Educação do município, que disse o seguinte, que foi elaborada uma lei, que eu ainda, por isso que eu fiz esse requerimento, não sei que lei que é essa, que em 2013, essa lei se diz que o Poder Executivo, a Prefeitura, é obrigado a pagar só 25%. Então, que teve um corte de 25%, e hoje o direito da professora de ensino especial é somente de 25%. Então, primeira coisa, desde 2013, a prefeitura está agindo de forma ilegal, está pagando 50% de forma ilegal. Então, agora, se a gente for fazer, se essa casa de lei, se os senhores me ajudarem no requerimento, se a gente for fazer essa lei valer, o que vai acontecer? As professoras vão ter que devolver os 25% que elas receberam desde 2013? Ou o gestor passado, o senhor digníssimo ex-prefeito, Hélio Duque, vai ter que devolver o dinheiro? Por isso que eu falo para vocês, senhores, está uma bagunça só desde a gestão passada, e continua bagunçado. Por que continua bagunçado? Quantos pagamentos a senhora recebeu, professora? Nesse mandato, 2 pagamentos. A senhora não recebeu 50% porque a senhora não estava em sala de aula, tinha sido encerrado o convênio. A senhora foi informada que a senhora haveria um corte de 25% da jura da senhora do ensino especial? Por isso que eu falo para os senhores, é uma verdadeira
desorganização total. Total. Por isso que eu peço apoio dos senhores vereadores para esse requerimento e quero informar a professora que quando chegar aqui nessa casa de lei essa informação, eu vou pedir o apoio do jurídico dessa casa para ver até onde vai o direito das senhoras professoras para que se faça cumprir se o direito foi adquirido, se quando essa lei 2013 entrou em vigor, que a gente não sabe dessa lei, de 25%, se for direito adquirido da senhora antes de 2013, os 50%, eu vou pedir para o jurídico dessa casa de lei dar apoio às professoras para que se faça baseira, que se faça valer a lei, que a senhora continue recebendo, a senhora Abdula Margarete, os 50% merecido. Muito obrigado.
Essa presença coloca em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 8-0. Coloca em discussão a votação do requerimento número 028-2017. Vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto. O vereador que o presente subscreve em respeitosamente nos termos regimentais. Requerer de Vossa Excelência que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, solicitando esclarecimento quanto à existência ou não de processo administrativo de cessão dos direitos de exploração das dependências da rodoviária municipal, do ginásio de esporte e do estádio municipal por terceiros, em especial os bares existentes nesses locais, encaminhando cópia de todos os documentos que se faz necessário. Em discussão, vereador Antônio Brandão.
Bom, mais uma vez se prova que o troço, vou falar o português coloquial, que está bagunçado. Como nós já falamos aqui, em 60, esse requerimento, senhores, eu já fiz, antes de começarem as sessões dessa gestão, eu fiz requerimento direto em prefeitura. Na época, o poder executivo me respondeu da seguinte forma, que ainda não tinha havido tempo para ver como estavam esses contratos. Se existiam contratos dessas dependências, da rodoviária, do ginásio de esporte, do estádio municipal, que eles não tinham ainda havido tempo para verificar isso. Então, por isso que eu estou pondo esse requerimento em votação e peço mais uma vez o apoio dos senhores. E como eu estou falando aqui várias vezes, vou falar de novo, a desorganização é total. Eu fiz aqui o requerimento semana passada, que foi aprovado pelos senhores, do barracão do emprego, que não tem contrato, da oficina do senhor Tião Torneiro, que não tem contrato. Hoje estou fazendo das dependências da rodoviária, do ginásio de esporte, do estádio municipal, que não tem contrato. Eu fiz a indicação aqui na semana passada da revitalização da pracinha, tá vendo com o Borba lá embaixo? Para lá ter um ponto, um quiosque, onde é aquele banheiro de pão de droga, tem um quiosque ali de suco natural, de água, de sanduíche natural, para o pessoal que faz caminhada ali, pelo menos vai acabar com a droga. Mas tudo isso, gente, tem que ser licitado. Existe a lei. A lei está aí. A lei tem que ser cumprida. Isso tem que ser licitado. É uma licitação que a prefeitura vai pôr o preço mínimo para quem tiver interesse de tocar, de trabalhar com esses órgãos municipais, com esses pontos municipais. Quem der mais, vai alugar. O bar da rodoviária, quanto a prefeitura vai dar o lance? Começou com R$400 o aluguel. O meu amigo Léo aqui, foi eu me interesso, eu pago 450. O meu amigo Dorival, eu me interesso, eu pago 700. Quem pagar mais, vai ocupar o bar da rodoviária, as demais localidades que são públicas. Isso traz rendimento para o município. Isso traz renda, arrecadação para o município. E hoje o que está acontecendo? Hoje não, desde a gestão passada. Estão usando isso aí de graça. E em muitos lugares, a prefeitura paga energia e água ainda. A prefeitura não, vocês pagam. Senhores munícipes, nós, contribuintes, que pagamos. Então, por isso que eu peço mais uma vez o apoio dos senhores desse requerimento, que eu acho que é um requerimento muito importante, que para a coisa começar a ser moralizada no município, primeiramente a gente tem que consertar o que está errado. Aí vai moralizar. Quem está no ginásio de esporte, ou fulano, não, ali ele está licitado, ele paga tanto de aluguel, está em dia. Tá. Nós temos que moralizar primeiro o que é do município. Põe ordem. para ninguém falar bobrinha na cabeça de vereador. Não estou dizendo só na minha, não, de todos os vereadores que se preocupam com o progresso do município, com o bem-estar do município. Por isso que eu acho esse requerimento muito importante e peço mais uma vez o apoio dos senhores. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 8-0. Coloco em votação o requerimento 031-2017, vereador Maurílio. O vereador que o presente subscreve vem respeitosamente nos termos regimentais. Requerer de Vossa Excelência que seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando informações do Programa Saúde da Família, PSF, esclarecendo o número de equipes existentes, onde cada equipe atua, relação dos profissionais por equipe e seus respectivos cargos, bem como esclarecimento se existem servidores do PSF atualmente exercendo alguma função gratificada, encaminhando cópia da nomeação, além de informações se, em razão de ocupar função gratificada, foram nomeados outros profissionais para compor as equipes ou se os mesmos acumulem funções. Bom, meus caros vereadores, munícipes aqui presentes, nós temos conhecimento que Jataizinho hoje teria que ter de 4 a 5 equipes, que é uma enfermeira, é uma 4 agentes e tem que ter um médico na equipe, porque esse dinheiro vem do governo federal. E a gente vê aqui, cada sessão reclamando de médico, nós queremos saber se realmente existe a equipe, se o dinheiro está vindo, porque as equipes têm que ser feitas por profissionais. E se alguma da equipe está assumindo alguma função gratificada, porque se for para função gratificada, tem que chamar outro. Então, não vou discutir muito, porque a gente vai esperar as respostas. E coloco em votação. Vereadores que foram favoráveis, permaneçam como estão, contrário que se manifestem. Aprovado por 8-0. Coloque em votação o requerimento 032-2017, vereador Maurílio. Vereador que o presente subscreve, vem respeitosamente nos termos regimentais requerer de Vossa Excelência seja enviado ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações a respeito das servidoras municipais Ângela Maria Moreira Menezes, Maria Aparecida Zanella Santana, Mauro Almagro, Michelina Maria Cardoso, Valdirene Bisse Salomão, esclarecendo de forma individual o cargo efetivo pelo qual ingressou no serviço público, o cargo ou função exercida durante o exercício 2016, e se foram nomeadas para algum cargo em comissão ou função gratificada, bem como o cargo ou função exercida atualmente, além da descrição das atividades que cada uma desenvolve de forma efetiva, encaminhando as respectivas portarias de nomeação. Então, essa presidência aqui, como vereador, fez requerimento porque houve vários comentários que algumas dessas servidoras aqui estão fazendo um serviço de uma função gratificada e essas pessoas não estão recebendo a gratificação e outras que não estão fazendo o serviço estão recebendo a gratificação. Então, eu como vereador fiz requerimentos e vou solicitar as informações. E essa presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrário que se manifestem. Aprovado por 8-0. Coloca requerimento número 35/2017. Vereador Claudinei de Oliveira Cabral. Em substituto, senhor presidente, o vereador infracionado de forma regimental requer a vossa excelência, após a deliberação plenária, que seja enviado ao Poder Executivo Municipal para que, através do setor competente, informe e encaminhe essa Casa Legislativa. Primeiro, quais os critérios utilizados para o corte de adicional de insalubridade dos funcionários públicos no segundo semestre do ano passado? Dois, qual a quantidade de beneficiários na época? Três, qual a quantidade de beneficiários atualmente? Quatro, remessa de todos os documentos que atestam as informações. Justificativa do requerimento. Considerando que a função do vereador é fiscalizar ações do Poder Executivo, zelar pelo uso correto do dinheiro público, bem como prestar informações aos munícipes, quando de seu conhecimento, ou ir em busca de resposta e esclarecimento, se necessário for. Considerando também que o vereador é um representante do povo, de modo que deve agir com responsabilidade, dignidade e comprometimento nas suas atividades, sendo também responsável por fazer a ponte entre os cidadãos e o Poder Executivo por meio de mecanismos administrativos. Conto com o apoio dos nobres colegas para aprovação desse requerimento. Em discussão, vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Senhor presidente, nobres pares. Então, na verdade, já existe já esse benefício, ele é estendido, no caso, para alguns funcionários, né? E até eu deixei desejar com esse requerimento aqui, porque eu deveria ter questionado também a questão se há ou não essa equipe que analisa, né? No caso, é uma junta médica, né? Que ela deve analisar quem tem direito ou não. Quem tem que dizer quem tem direito é essa junta, não é o político, não. Não é o que tem acontecido, mas não é o secretário ou o vereador fulano de tal. A não ser que ele esteja com a lei na mão e diga, olha, está correto por esse motivo. O que acontece aqui, senhor presidente e nobres vereadores, é que alguns funcionários têm direito, inclusive o vereador Adir, que permite estar aqui, ele já tem cobrado isso há algum tempo nessa casa, né, Adir? Foram as primeiras cobranças de Vossa Excelência aqui. E aí hoje o que eu percebo é que no semestre passado, ainda em campanha eleitoral, porque em campanha já Jataizinho, vale tudo. Né? Campanha Jataizinho, o cara aponta para o fulano, não gostou dele, não, você não vai ficar, você não tem. E aí o cara pode ter a melhor capacidade do mundo, né? Tem um exemplo aqui, ó, o Vaguinho hoje aí, ó. Vai virar peça daquele museu lá com a capacidade que tem. Nada contra estar no museu, né? Mas vou me ater ao requerimento, senhor presidente. Então eu gostaria de saber, senhores, a quantidade de beneficiários na época, qual a quantidade de beneficiários atualmente, e receber remessa de todos os documentos que atestam as informações. Quero saber quais são os justificativos para estar penalizando um, tirando de um e outro não. Porque, olha, desde que eu era funcionário público, eu peguei lixo um tempo, já tezinho, 3 anos eu fui catador de lixo aqui. Desde aquela época a gente vem sofrendo com essa história de insalubridade, né? Fulano pode, ciclano não pode, Bertano não pode, a gente tem que acabar com isso, entendeu? Não é justo tratar o funcionalismo público dessa maneira. Acho que o vereador Tony Brandão, que me permite citá-lo aqui, agora há pouco, tem cobrado, né, também que de fato a administração olhe e equipare, olhe todo mundo da mesma maneira. Eu acho que tem que ser cobrado. Justiça e igualdade, exatamente isso, né? E tem mais uma situação aqui. E essa administração, senhor presidente, ela tem conseguido fazer milagres, né? Porque enquanto em todo o país as nomeações chegam praticamente a zero, ocupam-se poucos cargos, essa aí, se eu salvo engano, ocupou todos os cargos necessários já. Quem faz isso tem dinheiro em caixa. Quem faz isso tem condição. Essa administração, senhor presidente, e novos vereadores, não pode alegar, senhor vereadora de leite, com a experiência, com a bagagem que o senhor tem, que o vereador Laércio tem, não pode alegar que vou dar para fulano e lá naquele setor eu não posso porque não tenho condição. Porque ela tem distribuído gratificação. Tem prestigiado tanta gente, tantos nomes. Então vamos prestigiar a Dona Maria, o seu José, o cara mais simplinho também. Então eu gostaria de contar com os nobres pares. Eu tenho certeza que o prefeito
Dirceu Urbano, ele vai se ater a isso aqui, vai ter e vai usar da solidariedade que existe dentro, dentro dele, né, como ser humano mesmo, para estar verificando a situação, porque não é possível, né, estender para uma determinada pessoa e para o outro que tem direito, não. Eu conto com o voto dos senhores aqui.
Essa presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, contrário, se manifestem. Aprovado por 8-0. Se a presidência coloca em votação o requerimento, requerimento número 37, vereador Claudinei de Oliveira Cabral. O vereador infracionado, de forma regimental, requer a Vossa Excelência, após a deliberação em plenária, que seja enviado expediente ao Poder Executivo para que, através do setor competente, informe e encaminhe a esta Casa Legislativa, primeiro, qual a previsão para a implantação de câmaras de segurança nesse município? Segundo, qual a possibilidade de licitar para que uma empresa assuma essa responsabilidade? Justificativa. Temos há alguns anos um sistema moderno de câmaras para monitoramento que até agora não foi colocado em funcionamento. Alguns espaços públicos têm intensa movimentação popular. Do mesmo modo, a quantidade de delitos, arrombamentos, furtos, roubos, assaltos e atos de vandalismo aumentam na mesma proporção, inclusive com pessoas usando drogas, especialmente no período da noite e aos finais de semana. Em alguns momentos, o monitoramento é feito pela polícia, mas é humanamente impossível fiscalizar de forma uniforme e permanente todos os pontos do município. Em virtude disso, a implantação de câmaras de segurança é fundamental para qualificar nossa segurança pública. Em discussão, vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Excelentíssimo senhor presidente Maurílio Martelo Bidu, senhores vereadores. Olha, veja só a população. Há cerca de um ano atrás, inclusive está aqui o Dorival Duarte, me permite, Dorival, estar aqui, porque é uma coisa boa. Eu me lembro que você falava, olha, a possibilidade, você participou da administração muito pouco, mas você citava que parece que custava 13 centavos por... É isso mesmo, doutor? Um real, não é? Por município. Mensal para o munícipe. Será que é caro gastar um real para o munícipe? Nós temos 13 mil habitantes, por questão de segurança pública. Quer dizer, a empresa cobrava isso naquela época. Aquelas câmeras que eram modernas, que poucos municípios, está aqui o Vaguinho que lutou por isso, aqui em Jataizinho, tem que citar, Vaguinho. Você foi uma das pessoas que, se eu não me engano, junto à ação social, tudo se envolveram no projeto, para que nós conseguíssemos. Isso que era é algo extraordinário. As cidades mais desenvolvidas do mundo contam com o sistema de segurança. E pensar que nós temos isso há mais de 5 anos, fadado, jogado, parado. E agora, pasmem, as câmeras já não são tão modernas mais, e elas estão em manutenção. Desde a administração do, acho que foi o prefeito Vilcim que conseguiu, mas estava na transição já, né, para o sucessor dele, sucessor que ele fez. E aí o prefeito Hélio passou por aí, 4 anos, senhor presidente, não conseguiu colocar para funcionar. Eu, na época, tive uma breve e turbulenta passagem por aqui e cobrei também naquela época, e me lembro-me que, na época, o prefeito informou a gente que existia um consórcio e que esse consórcio havia quebrado, coisa nesse sentido. Eu nem sei se consórcio quebra, viu, Alex? Eu cito o vereador Alex aqui porque é questão jurídica. Eu acabo, às vezes, não ligo de perguntar e aprender quando necessário. Cito o doutor Vedan para isso, porque a gente tem que buscar informação para não cometer equívocos aqui. Mas é uma vergonha, gente. Olha, nós tivemos um homicídio. Então vou falar um aqui. Em praça pública, alguns anos atrás, que eu me lembro que o menino ficou estendido a praticamente 50 metros da câmera. Ninguém sabe quem matou até hoje. E lá em cima nós temos um ponto com a câmera. Vou repetir de novo. Nós tivemos aquela tragédia lá, que foi o sumiço daquele menino. Você imagina se tem antes ali para chegar na delegacia, para dar uma olhada lá? Quer dizer... Quando que o poder público já está exigindo? Quando que as nossas autoridades... Mas aí não depende só da Câmara. Isso depende do prefeito. Quando que o prefeito vai de fato agir?
E aí, de novo, vou falar, senhor presidente. Não quero fugir aqui do meu requerimento. Mas... E não sou contra o carnaval, mas já teve tempo para fazer um carnaval, que é merecido. Algumas pessoas querem ir lá, querem festar, movimento comércio. Que bom! Mas achou tempo para fazer a festa já. E se tivesse mais 3 dias de carnaval, faria. Mas não achou tempo para elaborar, para procurar uma empresa, para colocar essas câmeras para funcionar ainda. Quer dizer, são 60 dias. Vai alegar o que agora, senhores vereadores? Vai alegar o quê? Contenção de despesa? Mas quem faz contenção de despesa não fica contratando. Vai alegar o quê? Que tem que economizar? Economizar dinheiro de professor é fácil. Pegar lá 2, 3 professores para Cristo. Para quem dizia que era o pai da pai de Jataizinho. Tem que ouvir um negócio desse hoje. Cortou salário de professor de educação especial. Gostaria de contar com os senhores para que esse monitoramento passe a funcionar. E para que, de fato, nós possamos contribuir. Porque os delitos são muitos. Arrombamentos, furtos, roubos, assaltos. E nós temos que ter vergonha. Nós temos que cobrar do poder público. Nós temos que cobrar do executivo. Conto com os senhores. Eu sei que os senhores estão tão entusiasmados quanto eu. Imbuídos de muita vontade para que, de fato, isso possa acontecer. Possa se tornar uma realidade.
As presidentes colocam em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrário, se manifestem. Aprovado por 8-0. Coloque em discussão o requerimento 038 do vereador Adirley de Lima. Vereador, que o presidente subscreve, vem muito respeitosamente nos termos regimentais. Requerer de Vossa Excelência seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando informações a respeito do sistema de coleta seletiva de resíduos, esclarecendo quais providências o município de Jataizinho já tomou nesse sentido. Se irá proceder à contratação de associação ou cooperativa para pôr em prática o sistema ou se irá contratar empresa terceirizada, a fim de dar cumprimento ao TAC, firmado junto ao Ministério Público Paranaense, encaminhando cópia das justificativas. Em discussão, vereador Adir Leite de Lima.
Mais uma vez, os senhores vereadores, eu quero cumprimentar a todos e os senhores que aqui estão presentes. Olha bem, esse requerimento eu estou enviando, senhores vereadores, que no começo da minha gestão aqui, eu procurei, nos 60 dias que ficou, eu procurei pesquisar para ver o que estava acontecendo em associação, em terceirizador, em vários lugares para ver as condições do lixo aqui de Jataizinho. Olha bem, na gestão passada, o senhor prefeito, o ex-prefeito, fez um planejamento com a associação do macarrão, do Everton, que se fala, de dar umas condições, o Dorival sabe disso, de dar umas condições para ele trabalhar lá no lixão, e fazer a parte reciclável e o restante, claro, que tinha que enterrar e organizar aquilo lá. Mas sabe, senhores vereadores, eu queria pedir para o presidente, por gentileza, porque senão tira a concentração da gente. Garra conversar outra coisa e tira a concentração. Por gentileza, presidente. Por gentileza. Aí o que acontece? Acontece que Nem um momento deram atenção para a associação lá no lixão. E era para levar 10 funcionários, no mínimo 10 funcionários para organizar aquilo, as coisas, para trabalhar na usina, que tantas cidades não tem a usina de lixo, igual Jataizinho tem. Sertanópolis mesmo não tem, e é uma beleza na organização. Eu fui lá ver. Aí o que acontece? Nunca foi repassado um centavo. Ficou lá o Everton com a família dele, o macarrão que seja, para catando papelão para sobreviver. E nunca ninguém deu atenção de nada. Aí Como achei um engenheiro ambiental lá de Londrina que se propôs a fazer um projeto para organizar esse projeto. Eu peguei o projeto, elaborou o projeto, está na mão do senhor vereador, está com vocês aí, não, acho que ninguém olhou, mas está na mão de vocês, e foi protocolado na prefeitura, e foi protocolado no Ministério Público. Tá? E nenhum momento ninguém deu atenção de nada. Eu só vejo falar em terceirização, eu só vejo falar que vão fazer isso, que vai fazer aquilo. Agora, só tem um detalhe, que o vereador Dindim agora falou ali agora há pouco, que eu acho que não tem crise de dinheiro. Porque enquanto a associação custa 200 mil reais, 220, nesse meio aí, talvez até menos quando começar a ter o lucro de lá do material que arrecada, entendeu? Por ano custa 200 mil reais, aproximadamente, estou falando mais ou menos. Tem uma planilha que foi encaminhada junto com o projeto, tá? Que foi encaminhada junto com o projeto. A terceirizador, nenhum, eu vi falar até no milhão de reais a Curica de Biporã, até no milhão de reais. E lá Biporã está saindo fora da terceirização, sabe, e está passando para a associação. E aqui já está dizendo que é terceirizar. Analisa bem o que é as coisas. Estou enviando esse requerimento para saber qual é o procedimento. Porque não é qualquer um que fez o projeto, não. Foi um engenheiro ambiental e respaldado por um jurídico. Associação, senhores vereadores, não está desamparada, não. Pensar que é o macarrão lá que está fazendo as coisas e está desamparado. Não está, não, senhor vereador. Senhores munícipes, aqui está. Tem um projeto em mãos, elaborado o projeto, muito bem feito, tem respaldo jurídico e tem uma coisa, ainda ele se propõe a dar o respaldo jurídico lá no Ministério Público, depois da associação organizada, para o município fazer a parte dele competente. Agora, o que eu escuto o prefeito falar, que ele falou para mim um dia, que ele não quer nem saber, ele quer terceirizar. Daqui a pouquinho vão terceirizar tudo, vão terceirizar a prefeitura também. Entendeu? A verdade é essa. Se ninguém quer administrar nada, vamos administrar. Vamos administrar. Essa que é a grande verdade. Tá? Eu odeio sinceridade, tenho raiva de perseguição política. Tenho pavor disso aí. Tenho pavor de racismo, da pessoa discriminar os outros. Não gosto dessas coisas. Deixo bem claro falar isso para vocês. Tá? E é o que acontece muito. Tá? Acontece porque que lá foi contra eu na política, eu largo para lá. Nem o que ajudou na política, que nós tivemos 439 votos, 479 votos. Nós tivemos na política e nós ajudamos na política, com o meu partido. Tá? Eu só tive 305. Né? Que o Rambo teve voto, o Julinho teve voto, e teve mais candidatos, que eu nem estou lembrado o nome dos outros, que eu tenho feito 479 votos. E ajudou o prefeito, os senhores. E agora, eu não acho que o prefeito tinha que fazer nada de especial, e sim, só fazer uma coisa com responsabilidade. Chegar, chamar o engenheiro ambiental, chamar o jurídico, chamar a empresa, falar assim, vou dar as condições, a coletar o lixo para você, ele, vou dar as condições e vou dar 90 dias para nós ver como é que vai. Faz um contrato. Se não dá, não dá. Eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Só que dessa maneira, eu não concordo, senhor vereador. Vocês podem confiar nisso. E peço que o senhor, se possível for, que vote no requerimento para ver se ele responde. Se ninguém votar, não tem problema. Eu dou a entrada lá embaixo para responder também.
Os presidentes colocam em votação. Requerimento, vereador Adir. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão e contrário que se manifeste. Aprovado por 8-0. Bom, meus caros vereadores, na terceira reunião ordinária, o senhor vereador Alex Faria requereu a oitiva do plenário pela remessa de questionamento quanto a possível impedimento de vereadores em razão dos princípios da impersonalidade e moralidade. As alegações do vereador Alex foram encaminhadas ao departamento jurídico, que emitiu o parecer no sentido de que, a priori, não vê situações de impedimento, tanto quanto a impersonalidade, quanto com relação à moralidade, pois é necessário demonstrar faticamente as situações que podem ensejar nos impedimentos apontados, uma vez que os vereadores também gozam do princípio da presunção da inocência e até o momento não existe ações transitadas e nem julgado que os desabonem em relação à questão em tela. A recomendação da Advocacia da Casa é pela especificação mais detalhada por parte do vereador Alex Faria, em que consiste os impedimentos arguidos ou que determino sejam feitos de forma escrita. Caso o vereador Alex Faria queira apresentar mais detalhe quanto aos impedimentos que aponta, o mesmo poderá fazê-lo em qualquer fase do andamento da investigação da CPI, momento que submeteremos novamente a apreciação jurídica e, havendo a existência real de impedimento, iremos submeter o pedido ao plenário. No mais, a fim de não mais retardar a abertura da CPI, requerida pelos vereadores signatários, iremos proceder, nesse instante, à votação para a composição da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, para apurar possíveis irregularidades nos contratos e aditivos firmados pelo município de Jataizinho e o Hospital São Camilo. Informo também que serão eleitos os vereadores que obtiverem maioria simples de voto em votação nominal. Cada vereador deverá nominar os 3 membros que deseja para a CPI. Início da votação. Vereador Adirley de Lima.
Eu voto em mim, voto no Tizil e voto no Dindim. Vereador Dindim. Desculpa. Vereador Tizil.
Vereador Alex Faria.
Eu voto no vereador Cícero, no vereador Toninho e no vereador Dindim.
Cícero. Vereador Antônio Brandão.
Eu voto vereador Dindim, Tizil e Adir Leite.
Vereador Antônio dos Reis.
Eu voto no vereador Claudinei Cabral, no senhor Adir de Lima, Adir Leite, e voto no Antônio Laércio dos Reis.
Vereador Cício Guimarães.
Eu voto no vereador Claudinei de Oliveira Cabral, vereador Adir Leite de Lima e o vereador Laércio Tizil, Antônio Laércio Reis, Tizil.
Vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Eu voto o vereador Adir Leite de Lima, vereador Antônio Laércio dos Reis, Tizil, e voto em Claudinei Cabral, Dindim.
Vereador Jorge Pereira dos Santos.
Antônio Laércio dos Reis, Adir Leite de Lima e Claudinei de Oliveira Cabral.
Vereador Laércio Quitério.
Vereador Antônio Laércio dos Reis. Vereador Dindim. Vereador Adir Leite.
Vereador Maurílio vota. Adir. Dindim. E vereador Tizil. Apurados os votos. Vereador Adir. Vereador Tizil. Vereador Dindim. Tudo com 8 votos. Então, para compor a CPI, informo que os vereadores eleitos têm o prazo de 10 dias para iniciar os trabalhos. Explicações pessoais, passaremos para explicações pessoais e solicito ao segundo secretário que faça a leitura dos vereadores que tem um prazo máximo de 7 minutos por uma única vez para discutir assuntos de relevância.
É, com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Antônio Laércio dos Reis, Tizil.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, meus nobres pares. Eu, a respeito da reunião de quinta-feira, até gostaria de deixar claro a todos nobres pares que também concordo com a presidência dessa casa, aonde pede a presença do prefeito, porque é até bom que acaba os tititi que tem na cidade, esse negócio de separar joio de trigo não sei de onde. E aqui eu acho que vai ser a grande oportunidade do prefeito já esclarecer e a gente deixar por claro, porque eu acho que está com muita converseira. Então eu também aguardo a presença do prefeito nessa casa. No mais, muito obrigado, senhor presidente, e meus novos pares, e uma boa noite a todos.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Laércio Fernandes Quitério.
Bom, eu também gostaria aqui de manifestar sobre o convite. Também sou a favor do prefeito vir até a Câmara. Até hoje, todos os prefeitos veio aqui. Quando foi convidado, esclareceu o que tinha de ser esclarecido. Então, eu acho que o nosso prefeito, Dirceu Urbano, está deixando a desejar de não comparecer na Câmara, onde já está fazendo quase três meses de mandato e não veio na Câmara até hoje. Então, quero deixar aqui também aos vereadores aqui, aos munícipes aqui presentes e aos ouvintes da nova geração que eu também sou a favor do prefeito fazer essa reunião aqui na Câmara. E quero dar meu boa noite a todos os ouvintes que estão ouvindo aí da nova geração. Meu boa noite e até a semana que vem.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Blandão de Oliveira Neto.
Bom, primeiramente, eu quero agradecer aqui ao vice-prefeito Fábio Moraes Bononi pela a presença dele em todas as reuniões, que, queira ou não, o vereador teve total, o vice-prefeito, me perdoa, teve total respeito com essa casa, desde a primeira reunião, estando aqui presente. Quero parabenizar o senhor vice-prefeito. O senhor, da minha parte, o senhor vai ser sempre bem-vindo nessa casa e gostaria que viesse sempre mesmo. Viesse sempre. Voltando um pouquinho sobre os comentários, senhor presidente, o senhor me permite, eu recebi, agora com o WhatsApp, o troço ficou mais fácil, né? Ficou rápido. Eu recebi agora informação, durante a reunião, que o celular do motorista da ambulância também está cortado, senhor presidente. Também está cortado. Recebi agora. Então fica mais isso aí no ar pro novo prefeito resolver. Sobre a posição do nosso presidente, do prefeito vir a essa casa, eu dou total apoio, senhor presidente. Ele tem que vir. Já deveria ter vindo, como eu acabei de falar, que o vice-prefeito está fazendo desde a primeira sessão. O nosso prefeito deveria ter vindo pelo menos na primeira. Pediu o nosso apoio aqui, pedir nosso apoio para a gestão dele, que eu acho que nós somos muito importantes. Nós não podemos se colocar em segundo plano. O prefeito tem que ter a hombridade de vir aqui e pedir para essa casa, pedir para os vereadores o apoio para a administração dele, que nós somos importantíssimos na administração do município. Então, eu quero dizer que eu também não vou comparecer ao gabinete do prefeito na quinta-feira, e reforço o convite do nosso presidente, do senhor vereador Bidu, que ele se faça presente aqui na quinta-feira, no mesmo horário que ele marcou, que ele venha aqui nessa casa, que, como o presidente falou, vai ser aberta para a comunidade, que nós não temos nada para esconder, nós não precisamos fazer reunião com o prefeito dentro de gabinete, com porta fechada, sendo que é de interesse de todos o que vai ser discutido. E desde já eu quero deixar meu boa noite a todos, aos ouvintes da rádio, aos senhores ministros que estão até agora aqui nos prestigiando, e dizer, como o vereador Alex falou na reunião passada, a presença de vocês aqui é combustível para nós vereadores trabalharmos, para nós vereadores colocarmos aqui os nossos argumentos, as nossas preocupações, os nossos projetos. Muito obrigado pela presença de vocês e boa noite a todos.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Jorge Pereira dos Santos.
Novamente, boa noite a todos. Presidente, senhores vereadores, ministros aqui presentes. E eu aqui, ouvindo aqui a fala de cada vereador, e eu acho que Jataizinho, se de repente ficar essa queda de braço, eu não vou lá, ele não vem aqui, vai ser 4 anos que Jataizinho vai voltar para trás. Infelizmente, é essa a visão que eu tenho, e de todas as coisas que eu profetizei ao longo dos mandatos que eu tive aqui nessa casa, eu não errei um. Então, que o prefeito municipal tenha humildade, tá? Se a maioria dos vereadores falasse, eu vou no gabinete, eu iria no gabinete junto com os demais. Mas já que o prefeito, ele tem falhado nesse quesito de não entender que a Câmara é de suma importância para o mandato dele, porque de repente ele falar, eu não vou lá se ajoelhar para os vereadores, mas a hora que a casa cair, os prefeitos se rastejam atrás do vereador, se humilha, faz um monte de promessa, faz pacto para de repente ele permanecer ali nos cargos. É isso que acontece em todas as cidades, que de repente os prefeitos adotam esse tipo de entender que de repente a Câmara não tem importância. E a Câmara tem importância sim. Então tomara que o prefeito Dirceu converse ali com alguns secretários seus. Eu acho que cada secretário de cada pasta que ele nomeou, de repente está fazendo ali balanço, está fazendo ali um estudo. Como que vai ser Jataizinho dentro desses 4 anos, tá, muita gente entrou ali e está fazendo seus projetos em cada pasta que foi colocada, que esse secretário venha aqui na Câmara junto com o prefeito para poder falar aqui para nós vereadores o que realmente está acontecendo. O vice-prefeito está aqui, todas as reuniões, está anotando tudo aqui, levando lá para o Poder Executivo. Só que isso aí não é o suficiente para nós vereadores. Eu acho que o prefeito municipal, mais uma vez, eu vou repetir, tem que ter humildade, vir aqui na Câmara, não é para dar satisfação para nós, não. Para colocar nós a par do que está acontecendo, qual que é a receita do município, o que é que o município está gastando na educação, na saúde, com assistencialismo social, o que que realmente está acontecendo em nossa cidade. Tá, se a Folha realmente ela está super ultrapassado os seus limites, tá, se está ultrapassado, o que que ele vai fazer para tentar adequar a Folha, o índice que é gasto com a Folha. Então é uma situação muito complicada. Se ele, de repente, entender que nós não somos merecedores dele vir aqui na casa, conversar com a população, conversar aqui com os vereadores, eu acho muito difícil do município conseguir ter êxito nesses 4 anos. Tá? Porque eu tenho sentido que há uma insatisfação muito grande, tá, dos vereadores nesse quesito. Tá? Ninguém... Tá, fica uma fofoca, um fuxico disso, um fuxico daquele. Ah, porque o prefeito falou que o vereador tal não sai lá do gabinete. Eu não tenho visto o vereador em gabinete. Eu não tenho visto, de repente, daí as pessoas começam a querer jogar um vereador contra outro vereador, contra o prefeito contra o vereador. Eu acho que nós temos que entender que nós já perdemos muito tempo. Já Taizinho, há muito tempo, mas há muito tempo mesmo, nós não conseguimos sair do lugar. Por causa de uma política fraca. De uma política que não leva a lugar nenhum. Então eu acho que chegou a hora, tá, o prefeito de Sorvano foi candidato 2 vezes, perdeu. Uniu-se um grupo muito forte em torno do seu nome. Está numa expectativa muito grande que a coisa pudesse fluir. Então, eu sou do seguinte pensamento. Eu dou o tempo. E não tenho rabo preso com esse prefeito, com o ex-prefeito, com outros prefeitos que passaram que eu fui vereador. Quando eu achei que eu tinha que falar algo aqui em torno da administração, para ajudar, eu falei, e quando eu tive que chegar o cacete aqui, eu cheguei sem dó. E não vai ser diferente. Então, o secretário, o prefeito, o vice-prefeito que está aqui, tem que tentar dar uma satisfação aqui para a Câmara, para que a Câmara possa dar uma satisfação para toda a população. Então, prefeito de Sorbano, você teve 6 vereadores... que ocupa aqui essas cadeiras, que foi eleito em seu palanque, os outros 3 vereadores que foram eleitos em outro palanque, também têm demonstrado aqui total apoio em prol do município. Então não perca essa chance de ter 9 vereadores trabalhando em conjunto com você, com o vice-prefeito, com seu secretário, para que a nossa cidade saia do lugar. Saia da estaca zero onde ela se encontra hoje, devido às políticas fracas que foram colocadas em nosso município. Então era isso que eu tinha para dizer. Estou com a maioria dos vereadores para tudo que for para o bem da cidade, aquilo que os vereadores achar melhor, eu vou estar junto sempre com vocês. O dia que eu entender que de repente alguém está tentando manipular alguma situação para prejudicar a cidade, eu estou fora. Então esse é o meu recado que eu estou dando para o prefeito municipal, que não precisa de repente ser na quinta-feira, que ele possa vir aqui na segunda-feira, numa reunião ordinária, para os vereadores, de repente, se tiver requerimentos, vai deixar os requerimentos com uma outra oportunidade para abrir o espaço para que o prefeito municipal possa fazer aqui suas colocações e dizer o do porquê que ainda ele não veio, porquê que ele está vindo hoje, nesse dia, que provavelmente, talvez, ele venha. tá que nós aqui, de repente, saímos dessa casa numa situação diferente. Porque realmente existe uma insatisfação muito grande dos vereadores com essa situação. Se é fofoca ou não, as pessoas falam que o prefeito, de repente, em alguns lugares, ele fala que não precisa da Câmara Municipal. Não existe. O presidente precisa do deputado federal, os governadores precisam dos seus deputados estaduais e prefeito precisa de vereador. Muito obrigado, senhor presidente, pelo espaço e, mais uma vez, boa noite a todos.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Alex Antônio Gomes de Faria.
Bom, senhor presidente, senhores vereadores, a toda a população que se faz aqui presente, quero seguir as palavras aqui do vereador Antônio, agradecer a vocês mais uma vez. Hoje eu contei meio por cima, deu umas 15, 17 pessoas aqui. E eu acho interessante que a população venha exercer o seu direito e dever, né, de ver o que os seus políticos, seus representantes estão fazendo pela sociedade jataiziense, né? Bom, senhor presidente, eu gostaria também de pedir para que o senhor reavaliasse o meu pedido de estar marcando uma reunião com todos os vereadores, tá? O senhor falou semana passada que aprendeu muito comigo, e eu aprendi muito com o senhor também. Até disse um dia que o senhor, o vereador Jorge, o vereador, ex-vereador Calvinho, são pessoas que eu não quero brigar por causa de política, porque nós sabemos o que nós passamos. E eu lembro de uma certa feita do senhor ainda, nós, como vereadores, e o ex-presidente na época, arbitrário, que ele, nós protocolávamos requerimentos e ele engavetava tudo. E dizia que ele ia colocar quando ele quisesse, do jeito que ele quisesse. E a expressão que o senhor usou é que o presidente estava rasgando o regimento interno. Então, acho que nós temos que ter uma reunião aqui para nós discutirmos, por exemplo, igual a semana passada, o senhor pediu para colocar só 6 requerimentos meus, fui a favor. Hoje o vereador Adir falou comigo à tarde que podia limitar, sou favorável que se limite, mas o que nós temos que fazer é as coisas dentro da lei, para que nós não viemos a votar. O plenário não é soberano em cima de lei. Se for assim, então, quando a gente vê esses casos, por exemplo, do goleiro Bruno, que matou, então se o plenário do Senado quiser dar pena de morte para ele contra a Constituição Federal e aprovar a pena de morte para o Bruno, ele pode ser morto, então? Nós temos que cuidar muito cuidado, porque nós somos donos das leis que são exercidas aqui dentro. Sou favorável à questão do tempo, sou favorável que se limite, se quiser limitar. Eu já disse várias vezes aqui, eu sou favorável que acabe essa questão da votação do requerimento, porque é outra lei que nós estamos votando inconstitucionalmente, porque hoje tem a lei de acesso à informação. Eu mesmo, a maioria dos meus requerimentos, eu vou protocolar tudo direto na prefeitura. Agora, o que nós não podemos é começar a querer inventar leis aqui, porque senão a gente cai no mesmíssimo, no mesmiço que foi feito com nós lá atrás. Como foi lembrado pelo vereador Claudinei aqui, nós fomos enxotados dessa Câmara aqui por arbitrariedade de um ex-presidente. Então, acho que essas são coisas que nós temos que discutir entre nós. Há uma questão de um regimento aí que está sendo feito uma emenda pela direção da Câmara. Eu sei que tem muita coisa que já está adiantada, né? Mas isso nós temos que fazer para onde? O presidente tem que, sei lá, formar uma comissão temporária para esse regimento, pegar 3 vereadores aí, respeitando a proporção, e que nós possamos mudar, colocar aí 2 requerimentos, então, por vereador. Agora, o que nós não podemos, por exemplo, hoje teve 2 requerimentos que eu queria discutir o requerimento. E eu tive, na verdade, o meu direito cerceado. Então, a gente fica chateado porque a gente tem uma sessão só por semana. Aí a gente vem aqui, igual esse requerimento do Claudinei mesmo hoje, que era importante, esse requerimento do vereador Adir, da usina, é uma situação importante que eu queria discutir. Por quê? Porque muito se falou nessa, como o vereador Adir disse, nessa curica. Parecia até aqui, num dos discursos depois, logo que nós fomos eleitos, teve alguns vereadores aqui que dava como já ter contratado a curica aqui em Jataizinho. E a população sabe do que eu estou falando, que não há contratação sem um processo licitatório. Então, eu acho assim, senhores vereadores, que
que nós possamos manter esse respeito, igual teve hoje, até uma reunião bonita, sabe? Vereador respeitando o vereador, essa questão do prefeito aí marcar reunião, eu acho assim que até acabou se polemizando, né? Porque eu vejo assim, o vice-prefeito ficou aí todo esse tempo tentando marcar essa reunião aí com o prefeito, aí ele chegou tudo contente aí hoje que ele tinha conseguido marcar essa reunião com o prefeito, aí de repente nós pegamos e não vamos nessa reunião, né? Então eu acho assim, como disse o vereador Jorge, a gente fica nessa queda de braço. Eu não sei o que que, o prefeito queria falar com os vereadores. Talvez ele queria falar algumas questões técnicas que ele queria que nós repassássemos depois para a população, né? Então acho que tudo tem que ser reavaliado. Eu sempre falo que eu vou pela maioria. Se a maioria achar que não tem que ter essa reunião no gabinete do prefeito, eu também não vou. Mas eu acho assim que tem coisas assim que a gente tem que relevar um pouco, tá? Não sei se é porque eu passei dos meus 42 anos, a gente começa a tirar o pé do acelerador um pouco, mas eu acho assim que tem muita coisa que a gente tem que reavaliar para a gente não começar a extrapolar o nosso direito. Eu acho assim que o meu direito, a minha garantia fundamental, vai até onde começa o do outro. E principalmente aqui dentro da política, eu acho que para a gente ter um exercício efetivo, eu acho que a gente tem que relevar. Não é a questão do vice-prefeito estar aqui toda semana, que ele tá efetivamente fazendo algo que está melhorando com a Câmara Municipal. Porque se nós formos ver assim, quer dizer que a presença do vice-prefeito aqui na Câmara, então não valeu de nada, porque o prefeito pediu para ele estar aqui nas sessões representando ele, e quer dizer, e o que que valeu isso? Porque na hora que o vice-prefeito marcou uma reunião, quer dizer, todos os vereadores não quiseram ir. Então eu vejo assim, não estou aqui para defender vice-prefeito, não estou aqui para defender prefeito e não estou aqui para falar que os vereadores estão errados, até porque, como eu disse para cada vereador que eu conversei, se os vereadores não forem, eu também não vou. Mas eu acho assim, como vou mais uma vez dizer, eu acho que o prefeito tem que estar numa reunião ordinária aqui, uma reunião ordinária, explicando para a população, como eu já pedi aqui, eu acho que tem vários secretários que tem que estar aqui, que devem ser sabatinados por nós, né? Algumas perguntas que a gente queira fazer diretamente aos secretários. Então, que nós não venhamos a repetir as mesmices do passado. Eu acho que já Thaizinho tem um longo caminho agora, que qualquer erro, qualquer rachadura que a gente der agora, pode vir a voltar um passado não muito longo, tá? Porque hoje ainda nós estamos naquela fase do amor. Pode reparar que a Câmara está naquela fase, todo mundo tranquilo. E eu acho que a gente não pode começar a tirar esse controle aqui de dentro por problemas que cada um tem com cada pessoa dentro da administração. Eu acho assim, eu fui até chamado a atenção semana passada, porque eu fui querer citar o nome de algumas pessoas aqui, e podem perceber que hoje foram citados nomes aqui. Então, eu estou tentando fazer a coisa do jeito que eu estou sendo orientado a fazer. E estou respeitando e quero ser respeitado. Então, eu acho assim, há uma divisão de poderes, a Câmara é a Câmara, o prefeito é o prefeito, o judiciário é o judiciário. E eu não quero interferir na administração do prefeito, quero cobrar melhorias, mas eu quero atuar dentro do poder legislativo, que foi o que a população me escolheu, que é para fiscalizar, legislar e tentar trazer melhorias para a população. Quero agradecer a todos mais uma vez, desejar uma boa noite, que Deus possa estar abençoando a semana de cada pessoa e que a próxima semana nós possamos estar aqui novamente.
Bom, eu só quero dizer ao meu caro vereador Alex, quero até pedir desculpa a Vossa Excelência, que inclusive eu conversei com a maioria dos vereadores ali no fundo, antes da sessão, que muitos me cobraram da reunião de quinta-feira, e realmente eu não falei com Vossa Excelência. Então peço desculpa, tanto é que eu até comentei aqui com o vereador Dindim, vereador Jorge, vereador Adir, que como vai ter alguma sessão aí que talvez tenha um, dois requerimentos, e nós vamos abrir espaço até para discutir. Mas quando uma sessão, que hoje a gente tinha aqui mais de 13 requerimentos, eu, conversando com a maioria, só me desculpa, peço mais uma vez desculpa, que eu não conversei com Vossa Excelência, foi uma falha minha, esqueci, mas conversei com quase todos, e todo mundo concordou, tanto é que eu pus no plenário. Então, quero pedir desculpa a Vossa Excelência, tá? E passo a palavra ao vereador Dindim.
É meu momento agora, excelentíssimo senhor presidente, vereadores. Quero rapidamente aqui lembrar que dia 8 de março agora é Dia Internacional da Mulher, né? Acho que é muito importante que a gente possa olhar com carinho também, a gente sabe da violência doméstica contra a mulher, a gente sabe que Jataizinho não é diferente das outras cidades, que aqui também existe. Então, que aqueles homens, de repente, aqueles que estão nos ouvindo agora, pai de família, que eles já tenham isso, que ele respeite sua companheira, não é? Até porque amanhã depois ele vai ser exemplo para o filho dele, que amanhã depois vai crescer com esse vício também. Então, acho muito importante essa casa começar a discutir políticas para as mulheres também de Jataizinho, que eu tenho certeza que são poucas. Ainda voltando a outro assunto aqui, quero falar com o vereador Fábio, ex-vereador, atual vice-prefeito, né? Perdão. Dizer, Fábio, que agora está muito cedo ainda, viu? Mas eu tenho certeza que essa vontade, ele não está presente aqui, né, nesse momento. Eu tenho percebido muita vontade nele. Mas o Alex foi feliz. O prefeito tem que repensar as atitudes dele. O prefeito tem que olhar um pouquinho mais com atenção para essa casa. E não é uma queda de braço. Não é uma questão de ego. De que a Câmara quer ser mais que o prefeito, ou o prefeito quer ser mais que a Câmara. É que eu acho que é muito mais fácil. Nós somos 9. É muito mais fácil um vir aqui, não é? É muito mais fácil, entendeu? E essa diversidade que existe aqui, esse debate, ele tem sido amplo. Ele não tem sido a fim de prejudicar o prefeito municipal, vereador Antônio. Até mesmo, eu falava com um eleitor de Vossa Excelência ontem, e eu falava do seu trabalho aqui, falava, o vereador Toninho, ele tem um trabalho mais, de repente, aguerrido lá dentro mesmo. No entanto, não é agressivo. É fiscalizando, é mostrando que o caminho talvez pode dar uma melhorada, entendeu? Eu quero também saudar aqui o Paulinho e a Edinalva, que aqui estão. Aproveitar esse momento. Nesse momento eu posso falar dos meus compadres aí. Parabenizar o Paulinho, que é aniversário no dia de ontem. Aproveito o momento para parabenizar o Thiago. O Thiago que levou tanto cacete porque me ajudou para o vereador. Nossa Senhora. Até namorado dele eu virei durante a campanha. Jataizinho tem dessas, né? Abraço, viu, Thiago? A dona Leonora, minha mãe, que no dia 2 agora fez aniversário também. Entendeu? Então, para quem cochicha, para quem fala, Jataizinho, infelizmente, é assim mesmo. Saudar o Michael da Planalto, que está nos ouvindo nesse momento. Dizer que essa Câmara, senhor presidente, tem que ser soberana mesmo. Não a vontade de que ela tem que ser melhor que o Executivo Municipal, mas ela tem que mostrar que veio. Faço das palavras do vereador Jorge minhas palavras. O vereador Laércio dos Reis, Tizil, também foi muito feliz na fala dele aqui. Vou citar o Tizil, mas que é alguém que eu tenho certeza absoluta, que não tem um pingo de maldade em relação à pessoa do Dirceu, à administração do Dirceu, tá aí o Tizil. Não estou dizendo que os outros aqui têm, eu tenho certeza, Tizil. Me permite dizer que você não tem um pingo, e você concordou com essa casa aqui hoje, que o prefeito tem que vir aqui. E o prefeito demonstrou que ele vai ter tempo para a gente, porque já está aqui, está oficializado. É 2 quadras. Então, às 17 horas do dia 9/3/2017... a comunidade de Jataizinho vai ter oportunidade de, juntamente com a Câmara Municipal, falar com o prefeito, ouvir o prefeito. O vereador Alex tem sido muito feliz em relação a essa questão de sabatinar, vereador Alex, o secretariado. Se nos outros municípios é assim e funciona, por que aqui em Jataizinho diz que é diferente? Aí eu fico percebendo o seguinte, falaram aqui hoje que o secretário de Jataizinho não tem caneta. Aí o prefeito é egocêntrico, entendeu? Centralizador. A impressão que a gente tem é que ele dá a secretaria na mão, por exemplo, da secretária de saúde, que eu não a conheço, mas ela não pode contratar um médico, mas ela não pode efetivamente mandar na pasta que ela está lá. Estou citando como exemplo, ela não me disse isso. Mas isso tem que acabar, Jataizinho. O prefeito deu autonomia para o secretário tem que ter caneta. Jataizinho tem alguém que manda no esporte, mas efetivamente ele manda no esporte mesmo.
Já está isento, tem uma pessoa que é responsável por obras, mas efetivamente o cara tem caneta para realmente fazer alguma coisa? Então, assim, essas coisas já está isento, tem que dar essa mudada, entendeu? E para finalizar, semana passada eu batizei meu menino, o Luiz Murilo. Meu primogênito, se Deus permitir, acho que talvez esse seja meu único. E eu convidei a Patrícia para ir almoçar no Vitorino. É algo particular, mas eu quero contar para vocês aqui. Até tive a felicidade de encontrar o diretor dessa casa, Juliano, e sua respectiva esposa, que aí está. Ô Juliano, você acredita, rapaz, que eu virei comentário nos bar lá no Milton Félix? Olha, o Dindim virou vereador, está almoçando no Vitorino. Meu Deus do céu. Não, não foi o Juliano, é óbvio que não. Coitado. Mas, gente, isso é muito pequeno. Olha, eu estou no quarto ano de direito, eu sempre trabalhei para me sobreviver. Eu ganhei duas eleições e não entrei porque fiz voto. Eu nunca precisei de ser vereador para comer. É óbvio. Não vou ser demagogo. Salário de vereador tem me ajudado muito e é bom e eu quero. É claro que eu quero um direito meu, eu trabalho. Eu vou batalhar aqui, vou dar o melhor de mim para fazer jus ao salário que eu estou recebendo aqui. Mas sair em porta de bar tem que acabar com isso, é coisa de gente baixa. Entendeu? Outra coisa, não desprezando o Vitorino aqui, que a comida dele é deliciosa. Mas meu menino, eu tinha que ter ido para churrascaria em Londrina. Meu menino merece muito mais. Os padrinhos dele têm condição, merece muito mais. Agora já não me vem nada em Japezinho. Agora quando me vem no restaurante, meu, comendo um bife ali, vão dizer que eu não devia estar lá, que agora eu estou comendo em restaurante, porque eu virei vereador, eu trabalho, gente. Eu saio da faculdade todo dia, como no restaurante, pelo amor de Deus. Quer dizer, eu tenho que falar isso aqui porque é muito estranho. Vereador Jatezinho tem a impressão que não pode passar uma tinta na casa dele que ele está roubando. E eu já disse aqui que a experiência de ser vereador Jatezinho é muito amarga. Eu tive ela com 15 dias. Porque onde você passa é um pneu, é um tijolo e etc. Então, se as pessoas não mudam, culturalmente existe um vício aqui. Então, assim, o meu amigo, você que de repente fala, entendeu, as leiras aí, se sentasse comigo lá, iria comer um bife, independente de ser vereador, iria comer comigo. Tá bom? Acho que vamos dar um tempo nisso. Que Deus abençoe a todos, que nós possamos de fato fazer um bom trabalho. E estou contigo na situação. Quinta-feira estarei aqui, presidente. Tomara que o prefeito de fato venha. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Adir Leite de Lima.
Eu mais uma vez eu quero dizer para os munícipes que aqui estão. Muito obrigado por esse tempo todo de discussão e permanece aqui na Câmara. Muito obrigado mesmo, de coração. Eu quero apresentar para os senhores vereadores, que aqui está, o empresário Marcos Viginotti, que aí está, e atrás, senhores vereadores, da promessa que sempre o prefeito implantou em todos os lugares, que seria o apoio às empresas. E ele, senhores vereadores, o Marcos, ele tem uma empresa aqui no qual dá 5 ou 6 empregos, aqui bem perto aqui. Eu não sei quantos empregos direito, é uns 5 ou 6, né, Marcos? É. Olha bem para vocês verem. E ele está atrás de um terreno, senhores vereadores, de uso de concessão. E ele tem condições, a família dele, de fazer o barracão de imediatamente. Só precisa um pouquinho de apoio do Poder Executivo, de elaborar esse projeto e mandar para essa Câmara para poder resolver esse problema. E tem o terreno no qual, aonde estava um terreno seguro para uma empresa, 7.000 e poucos metros lá em cima, e essa empresa desistiu. E lá serve muito bem para ele. Ele não quer os 7.000 e tantos metros, não, que dá 6.200 metros livre da rua. Ele quer simplesmente 1.500 metros. E vai conseguir fazer um barracão, no mínimo, de 500 a 700 metros. Então, isso, senhores vereadores, precisa do apoio de vocês, precisa do apoio do prefeito municipal, que elabore esse projeto quanto mais rápido possível e mande aqui para esta Câmara. Que eu tenho certeza, Marco, que você vai ter todo o apoio dos vereadores. Com certeza disso. Tá? Eu não deu tempo de falar aquela hora, porque a gente tem tanta coisa para falar, que se deixar falar aqui, eu vou ficar falando até meia-noite. Sabe? Mas eu tá dado o recado, eu peço apoio para os vereadores, peço apoio para o prefeito, que eu tenho certeza que ele deve estar ouvindo a sessão, ou está mandando alguém gravar para ele ouvir depois. E
para a diretoria, para o órgão competente, que seria o Marcos Cabeleira, que faça esse projeto imediatamente, que não fique enrolando para tanto tempo, porque a pessoa que tem condições de construir o barracão, é muito difícil de achar uma empresa, todo organizado, documento tudo certinho para isso, porque ele tem intenção de aumentar muito mais esses empregos. E daí está dado o recado, eu quero falar alguma coisa, senhores. Olha bem, vereador Bindinho, que virou para o meu lado, vou te falar, estou citando o nome da sua excelência. O ginásio de esporte está uma verdadeira vergonha. Nem roçado a grama da porta do ginásio de esporte, que recebe jogo todo o dia de sábado, eu nem sei os dias, mas várias vezes recebe jogo. Olha, presta atenção para vocês verem lá. E sempre eu venho falando aqui, os senhores, na rua Princesa do Norte, no qual, aonde está localizado o Colégio Parigô. Que, olha bem a falta de informação, senhores vereadores, olha bem a falta de informação. O secretário de obra da prefeitura falou para mim que não pode concluir a calçada porque é um problema do governo. Falei, ah, pelo amor de qualquer coisa, pensa bem a falta de conhecimento. Por quê? Do muro para cima é do governo, concordo plenamente. Mas o pátio ali, então tem que fechar a rua, se é tudo do governo. Se a rua não for da prefeitura, como é que faz? Agora, se a rua é da prefeitura, tem que zelar da calçada. No caso, na frente da minha casa, eu faço a calçada. Agora, se a rua é da prefeitura, a prefeitura tem que fazer. Agora, não pode gastar lá 2 caminhões de areia e 1,5 caminhão de pedra e lá 50 sacos de cimento para fazer uma coisa que faz mais de 35 anos que está lá, abandonado. E é depósito de lixo lá. Isso não é crítica ao prefeito, não. É crítica a todos os prefeitos que por aqui passaram. E esse aí vai passar também e não vai fazer. Eu acho que vou ter que ganhar para o prefeito que já está indo para fazer aquilo lá. Entendeu? É muito difícil, sabe? É complicado o negócio. Às vezes a gente acha até graça nas coisas que acontecem até aí. Olha bem, buraco nas ruas que você sai de... Você escapa de um e cai em cima de outro. Eu ouvi falar, ouvi o vereador Didi falando já hoje, que parece que veio 40 toneladas de asfalto. Mas não interessa o tanto de tonelada de asfalto. Interessa resolver o problema da cidade. O problema dos buracos que está na rua. Já se passaram 70 dias. Tá? Agora, vem falar para mim que está... É, não deu tempo disso, não deu tempo daquilo, não deu tempo daquilo. Isso para mim não é resposta, não é conversa. Eu acho que o prefeito tem que tomar uma atitude, a organização do prefeito, ele tem que dar mais autoridade para o secretariado para poder resolver, porque ele sozinho não pode resolver tudo. Se ele pegar e sentar em cima do poder e falar assim, ah não, aqui só com ordem minha para fazer, como é que ele vai fazer? E se ele fosse presidente da República, como é que ele ia fazer? Não dá uma autonomia para um secretário. Foi o que eu acabei de falar agora há pouco no outro discurso meu. Tá? E eu quero citar para vocês. Ô, presidente, mas toda hora o presidente mostra que só tem um minuto, vai. Calma, presidente, calma. Calma, presidente. Eu só quero falar para vocês uma coisa. Negócio do convite no gabinete do prefeito. Eu também não vou. E não sou incentivado por ninguém. A minha ideia própria, porque faz 90... que assumiu faz 70 dias. Eu conversei com o prefeito, sabe quantas vezes? O dia que eu fui lá junto com o presidente levar a cópia do projeto para ele, uma planilha lá para fazer o projeto, e depois conversei com ele 5 minutos que eu fui saber do jurídico lá e encontrei com ele no corredor. 5 minutos. Não tem nada de contra o prefeito, é meu amigo, sou do lado dele, o que ele tiver certo eu vou ajudar. Mas só tem uma coisa, não gosto de graça, não. Eu não passo a mão na cabeça de ninguém. E sou independente. Graças a Deus. Defendo a saúde, porque é um direito meu de defender. Entendeu? E defendo o prefeito se ele tiver certo. Agora, falar que eu vou lá tomar café com o prefeito no gabinete, e bebê, não vou, não. Eu posso até na prefeitura pedir uma coisa lá, que se não for pra mim, eu não vou pedir nada. Se for pra uma pessoa que precisa, às vezes, de um remédio, de uma coisa... que aqui em cima no posto de saúde pode não ter a oportunidade para resolver, que tinha que ser resolvido aqui, não é lá na prefeitura não. Mas falta da danada, da caneta. A caneta não é desmerecendo a secretária da saúde não, ela tem competência sim. É uma pessoa inteiramente responsável. Como ali não é a secretária da saúde que tem competência, tem várias pessoas que têm competência. São pessoas competentes. Defendo a eles. Tá? E só um segundinho, presidente. E negócio da salubridade, vereador Dindinho, negócio da salubridade, eu, olha, sou contra esse tipo de coisa. E salubridade, vou esclarecer mais. Tem uma coisa, quem tem mais de 3 anos de salubridade, tem direito adquirido, tá? Tem direito adquirido para salubridade. Por quê? Porque faz quantos e quantos tempos que tá na tem salubridade. Agora vem falar para mim que ali não pode, lá não pode, por perseguição política, eu não concordo com isso não. Lá no barracão, tem várias pessoas que têm. E eu sou a favor deles e sou a favor a pagar pelos que não têm a salubridade lá, porque todo mundo trabalha nos serviços gerais lá. Ninguém tem serviço certo. Uma hora está correndo atrás de caminhão diesel, limpando boca de lobo e fazendo tudo quanto é serviço. Tem que ser respeitado esse povo. E principalmente, ganha R$1.000 por mês, R$900, o R$1.100 por mês. É a classe menos favorecida que sempre é perseguida. E eu não aceito esse tipo de coisa, não. Tá? E não sou incentivado por ninguém, não. Não fui bem votado. Não tive voto lá dentro do barracão. Tive 2 votos lá. Com certeza eu tive. É do Claudeir e do Roberval. Eu falo a verdade. Falo aqui, me desculpa eles, até não falar o nome deles. Tá? Mas eu falo. Sabe? Eu só que sou uma pessoa que defendo todos os dias a classe menos favorecida. Vocês podem confiar nisso. Tá? Então, presidente, obrigado por me relevar mais alguns minutos. Obrigado aos senhores vereadores e obrigado ao senhor munícipe, aos ouvintes da rádio, que eu não sei se está, eu acho que deve estar transmitindo ainda. Tá? Eu tenho certeza que está transmitindo. Obrigado, que Deus abençoe a todos e até segunda-feira, se Deus quiser. Espero que o prefeito venha aqui para nós conversarmos, todo mundo, e encher essa casa aqui de gente. Essa casa, se anunciar que o prefeito vem, se ele falar que vem, domingo eu vou falar no rádio. Que o prefeito vai vir segunda-feira na reunião da Câmara. Sabe que vai encher de gente essa casa, tenho certeza disso. Quinta-feira. É. Não, quinta-feira não sei se ele está chamando lá no gabinete dele. Sabe? Agora não sei se ele vai vir aqui. Se ele quiser adiar para mais tempo, ele também, se ele não entendeu o negócio, eu também sou vulnerável com as coisas. É que nem o vereador Alex falou. A gente não quer desavença. Só que eu acho que para nós eu não concordo. Eu prefiro não ir. Eu prefiro ficar quieto no meu canto. Obrigado.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Cícero Aparecido Guimarães, o Gordo. Gordo.
Boa noite, presidente, ouvinte da Rádio Nova Geração. Eu gostaria de estar aqui, presidente, mandando um abraço, que eu acabei passando batido aqui, para Dói, filha da tia Maria, mulher do Tineme, que fez aniversário no último dia 23, e eu tive a felicidade de estar participando e comemorando ali junto com ela. Então fica meu abraço a Dói e a tia Maria. E gostaria também de deixar aqui o meu forte abraço a todos que se faz presente, principalmente ao Rubim, um companheiro meu que me acompanhou aí na caminhada, e dizer também que torço por você, Rubim. O Rubim é um menino que está começando agora aí a vida, abriu aqui um espetinho, ali o cantinho do espeto, em frente ao destacamento de polícia, e está todos convidados para ir lá saborear o espetinho do nosso amigo Rubim e tomar uma cervejinha lá com os familiares dele. E também, presidente, gostaria aqui de voltar no assunto ali sobre a creche, que as mães aí estão tudo ansiosas, porque há uma fila enorme na espera ali para a vaga para as crianças. E hoje eu desci ali na creche, tem um broco ali que foi feito na administração passada, no qual foi gastado ali R$90.000, um bloquinho, acho que dá 46 por 46, presidente, na creche, e até hoje está ali parado e precisando de vaga para as crianças, e até hoje não foi concluído.
tem lá dois ar-condicionado, mas não tem água, não tem energia. Inclusive, até vou pedir para o diretor nosso depois procurar para mim a licitação, para ver de quem que é a ossada ali que deveria concluir, se é a prefeitura ou se é a empreiteira. Porque se vocês forem ver lá, vocês vão ficar de queixo caído. É 40 por 40. Foi gasto 90 mil reais ali na administração passada e faz um ano que está parado ali. Até eu gostaria que o diretor enviasse um ofício para mim, lá para o diretor da educação, o seu Celso Ribeiro, informando o porquê que está parado. Que faz mais de ano lá e as mães precisando de colocar os seus filhos ali na creche. E gostaria também de estar pedindo aí para o Marcão, eu acho que ele está nos ouvindo, que um ouvinte nosso aqui, o Wagner, pediu para que a gente, nós, todos os vereadores, pudesse estar cobrando, que a chuva foi muito forte nessa noite e estragou ali a rua, ali no conjunto Bela Vista. E gostaria que o Marcão pudesse ali estar dando uma olhada ali com carinho, que o Wagner é operador da prefeitura, ele pode pegar a máquina ali e ele mesmo resolver o problema. Mas tem que ter alguém que autorizar ele, que ele não pode ir lá sem autorização. E gostaria de estar dizendo também ao nosso prefeito Dirceu Urbano que eu fiquei muito feliz com o convite. Parabenizar também o nosso vice Fábio, que já faz dias que ele está correndo aí atrás do prefeito para que ele pudesse fazer uma reunião com todos nós vereadores e dizer que eu fico feliz pelo convite. Mas eu quero dizer também que, como todos os vereadores concordaram que o prefeito tem que vir aqui na casa, eu também não poderia ser o contrário. Tanto é que os 8 querem que o prefeito venha aqui na casa. Aí eu vou lá sozinho, não tem cabimento também. Então, eu gostaria que o presidente... Eu gostaria que o prefeito Dirceu Urbano, que se ele não estiver ouvindo, que alguém repasse para ele, né, vereador Tizil, que ele possa estar vindo aqui na casa para esclarecer aqui a todos nós, esclarecer a população, porque a população está ansiosa também para ouvir da boca dele o que ele tem de bom. E eu sempre disse que tudo que for de bom para o Jataizinho, eu estou junto com o prefeito. Só que como os outros vereadores não vão poder ir até lá no gabinete, então eu gostaria que o prefeito viesse até aqui na Câmara, que eu vou estar aqui esperando ele e vou ser solidário aos 8 vereadores, que jamais eu poderia deixar vocês na mão. Que eu ir lá sozinho representar só a Câmara não tem cabimento. Então eu gostaria que o prefeito viesse aqui, na quinta-feira que foi marcado, que eu acredito que a população vai estar aqui também, esperando ele, para ouvir o que ele tem de bom para o Jataizinho. Então eu quero dizer que eu vou aguardar o prefeito aqui na Câmara também. E, mais uma vez, dizer aí aos ouvintes da Rádio Nova Geração, que o vereador Gordo e os outros vereadores estão aqui lutando para o bem de Jataizinho. Então são minhas palavras e meu muito obrigado a todos.
Com a palavra, excelentíssimo senhor presidente Maurílio Martiello Bidu.
Bom, primeiramente eu quero agradecer aqui os munícipes que estão aqui presentes até o momento, agradecer os ouvintes da Rádio Nova Geração que nos acompanham todas as sessões ordinárias. Quero aproveitar aqui, mandar um abraço aí para Maria Silane, que é a filha dela, Marlene Silane, que nos ouve todas as sessões e diz que não perde uma reunião e que acompanha o trabalho de cada vereador. Quero agradecer aqui também o apoio que eu recebi, essa presidência, de todos os vereadores aqui, pelo o convite do prefeito, do senhor Urbano, para a próxima quinta-feira, dia 9, às 17 horas. Quero dizer ao meu caro amigo vereador Jorge, como vereador Alex, que sem momento nenhum é queda de braço, porque eu sempre falei aqui, discursei, que os prefeitos que sentaram naquela cadeira, eles sempre acha que a Câmara tem que ir lá pedir benção. A verdade é essa. E é diferente. É totalmente diferente. O prefeito tem que respeitar a Câmara. O prefeito não pode sair dizendo por aí que não precisa de vereador. O prefeito não pode sair dizendo por aí que ele tem que separar o joio do trigo. O prefeito, ele tem falado por aí que tem atendido alguns vereadores que alguns vereadores que são atendidos lá dentro é que saem depois falando mal dele. O prefeito tem falado isso aí. O prefeito tem falado por aí que alguns vereadores estão querendo fazer confusão aqui do presidente com o executivo. Eu, comigo não tem confusão nenhuma. Ele foi meu candidato a prefeito. Não só dessa vez, como desde das duas que ele foi também. Então eu estou na terceira junto com ele. E eu não vejo motivo nenhum dele, como o vereador Dindim disse aqui, em vez de 9 vereadores ir lá, ele que vem aqui, ele pode trazer o secretário dele aqui, eu, como eu falei, fica aberto aqui para a população acompanhar, para ele falar de alguma coisa já, que ele já conseguiu para o nosso município, porque daí ele não precisa ficar, como ele fala que vai algum vereador, para ele ficar falando para um, ele já vai falar para os 9. Eu sempre falei que quero o bem do município. Eu sempre falei que eu, não é porque eu fui eleito do lado do prefeito, que eu vou tampar o sol com a peneira. Eu não vou falar que a cidade está boa, que não está. Eu não vou falar que a cidade melhorou do dia de dezembro de 2016 para cá, que não melhorou. Porque todo mundo está vendo. Eu sempre falei aqui que todos os prefeitos que entram na cidade, quando assumem o primeiro dia de janeiro, no segundo dia estou vendo pintar meio fio, pintar poste. E nem isso a gente viu. Como a gente está se discutindo aqui de atendimento de médico, é no posto de saúde. Como eu fiz um requerimento hoje, que nós sabemos que todo município tem um programa de saúde da família, que o médico tem que atender na casa, e o dinheiro vem do governo federal. Ué, se está tendo a gente para trabalhar no programa de saúde da família, tem que ter o médico. Tem que ter o enfermeiro, a enfermeira. Tem que ter o carro do programa da saúde da família. Se o carro do programa da saúde da família é para levar o médico, para atender na casa. E a gente não vê falar isso. Então, em momento nenhum eu quero fazer queda de braço aqui com o executivo. O executivo, ele tem todos. Aqui nessa casa, ele foi vereador 3 vezes. Ele conhece o trabalho da casa. Aqui, eu gostaria que o Poder Executivo, nós não podemos falar que ele não tem conhecimento nenhum, porque ele foi presidente dessa casa aqui 3 vezes, foi vereador por 12 anos. E não pode falar que não tem conhecimento.
Eu gostaria que ele tivesse, pedisse opinião, vereador Alex, que tem 4 mandatos de vereador, vereador Jorginho, tem 4 mandatos de vereador, vereador Adir, está no 4º mandato de vereador, vereador Laércio, 3º mandato de vereador, mas que ele tivesse, tirasse opinião, perguntasse, vereador Cícero, que é servidor público. Por quê? Quando a gente não sabe uma coisa, a gente tem que perguntar para quem sabe. Tirar uma opinião, tá certo? Eu não quero ser mais do que o prefeito. Eu não quero me aparecer. Eu quero que o chefe do Poder Executivo cumpra o que ele falou na campanha. Que ele ia atender nosso povo. E para atender nosso povo, nós vamos abrir a porta da Câmara para ele vir aqui, quinta-feira, que não precisa ser lá no gabinete. Nós queremos que ele venha aqui e fala. Ele não falou que a carne ia ser amarga? É o remédio amargo? Nós queremos saber qual remédio que já foi amargo. Quem que foi mais amargado aqui, pelo que eu estou vendo, é alguns servidores que está sendo amargo aqui. Por perseguição, que ele falou que não ia ter, conforme eu já disse aqui, que em outras gestões, eu vou dizer o nome, de, quando eu falo o nome, o servidor Auro Custódio, o servidor Chapéu, ele recebia 14 horas extra, porque foi 14 que era de seu urbano. Entendeu? Eu não quero isso. Eu já fui perseguido aqui como servidor público. Eu sei o que é uma perseguição. Por quê? Porque o nosso cargo aqui de vereador, como o cargo de prefeito, é passageiro. Nós não vamos ficar aqui eternamente. Essas coisas que não podem acontecer numa administração. Então, não pode falar que o nosso chefe do Poder Executivo é leigo no negócio. Ele foi vereador por 3 vezes. Ele conhece as leis. E aí, o que você vê? Olha, está sem médico, o município está devendo, mas você vê dia a dia, está aqui, ó. Torna a falar novamente. Nomeações. Olha aqui, gratificações, cargos comissionados, como o vereador Dindim disse. Peraí, será que ele está sabendo quanto que aumentou a folha de pagamento? Porque veja bem, meus caros vereadores, vereador Adir, já é experiente, vereador Laércio, vereador Jorge, se um prefeito que senta na cadeira dia 1º de janeiro de 2017, e que pega uma folha de pagamento com índice de quase 58%. Senta lá em janeiro e começa a dar gratificação e começa a contratar cargo comissionado. Como é que você vai pôr o índice que é de 54%, que a lei federal exige? Se nós não temos aumento de receita. Estão comentando que já está em 63%. Então não tem como falar que está sendo bem administrado. Por quê? Como o vereador disse, você desvia de um buraco e cai no outro. Como eu sempre falei aqui, que eu critiquei as outras administrações, que em época de política, que já taizinho, tinha que ter política todo ano. Porque chegava na política, aqui a educação dava uniforme para nossas crianças, para estudar, só que no ano que não tinha eleição, não dava. E eu cobrei aqui, que Jataizinho teria que ter eleição todo ano. A gente não vê falar de uniforme, não vê falar de uniforme para o servidor público. E eu critiquei essas coisas aqui. A sexta, o abono do servidor foi com muito sacrifício, foi com muita briga, Dindim. Porque tinha prometido lá em janeiro de 2013, foi feito lá em 2016, quase 4 anos depois. Mas é aquele ditado, antes tarde do que nunca. E eu falo, a prefeitura tem 3 jurídicos lá. Tem muita coisa que está errada. Por isso que eu gostaria do prefeito disse, eu vim aqui na Câmara para a gente discutir perante os 9 aqui, perguntar para ele por que que está acontecendo isso? Por que que ele contratou um servidor que está lotado num cargo e que podia receber a gratificação, como tem o requerimento aqui? Só que aquela pessoa que teria que receber a gratificação não está recebendo, e a outra está recebendo que não faz o serviço. É isso que está acontecendo. Como nós ouvimos aqui hoje, do vereador Cícero, que tem um servidor que está lotado no DETRAN, e que o prefeito diz que vai nomear ele no meio ambiente para poder receber gratificação. Vocês acham que está certo? Que o servidor ainda veio perguntar, se tiver problema, ele não vai querer. E o servidor, se for inteligente, ele tem que falar, eu não posso aceitar dessa maneira. Se no meu cargo tiver gratificação, eu quero receber no meu cargo. Como é que um servidor vai receber uma gratificação se ele está trabalhando só no DETRAN e não vai trabalhar no meio ambiente? E que o prefeito mandou fazer. Mas, meu Deus do céu, será que o prefeito não sabe que não pode? Então, não tem nada de queda de braço. E ele tem que agradecer a Câmara. Porque a Câmara está ajudando a administração. A Câmara está abrindo os olhos dele. Mas, é aquele ditado, como o vereador Adir disse, eu tenho um pensamento, nós temos que respeitar ele. E se o prefeito tem um pensamento diferente, nós vamos respeitar agora. Nós não temos culpa se ele for penalizado lá na frente, porque nós tentamos ajudar. Isso, eu sempre deixei claro. Não tenho lado político. Tem o lado do certo. Foi meu prefeito. Pedi voto para ele. Trabalhei para ele. Mas se tiver errado, vai pagar pelos seus erros. Essas são minhas palavras. E mais uma vez, eu quero agradecer a cada um dos vereadores que me apoiaram e dizer, quero já desde já pedir para todos que estejam aqui na quinta-feira, a partir das 17 horas, que nós estaremos esperando ele. Por quê? Como o vereador Dindim disse, se ele marcou para o dia 9, ele vai ter o tempo. E ele pode vir aqui de livre e espontânea vontade, que nós estaremos esperando ele aqui. Muito obrigado. Obrigado vocês, munícipes, que estiveram aqui, e fica convidado para quinta e segunda-feira. Muito obrigado. Está encerrada a sessão.